Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. Tem início agora a 4ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Em nosso site, você acompanha todas as notícias aqui do Poder Legislativo. Ontem mesmo, postamos uma matéria sobre as comissões permanentes. O presidente da Câmara nomeou, através da portaria 031/2022, os membros e os suplentes, efetivos e suplentes, das comissões permanentes da Casa Legislativa. Na matéria, tem todas as comissões separadamente para você conhecer quem vai fazer parte de cada comissão aqui da Câmara. Agora, os vereadores devem se reunir para escolher quem será o presidente, membro e também secretário das comissões. Na ordem do dia, hoje 7 projetos de lei estão em pauta, de autoria do vereador Edson Souza, assinado por outros edis, também Hilton de Aguiar, Josafa Anderson, Roger Viegas, Lohana França, Zé Brás, Eduardo Print Júnior e outros vereadores. No uso da tribuna livre, a cidadã Paula Mendes Queiroz irá falar sobre o atendimento no CAPS. Estamos transmitindo essa reunião ordinária em todos os nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis e também pela TV Candidez no canal 13. Lembrando que toda terça e quinta temos a transmissão da nossa reunião de 2 às 18 horas e também a nossa reprise a partir da meia-noite. Agora, para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra agora ao presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 10 de fevereiro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino, faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Senhor subsiste eternamente. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino, vereador Josafá Anderson, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, permaneçam à comissão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao seu secretário, José Brás, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para o uso da tribuna nessa data de hoje, a senhora Paula Mendes Queiroz. Assunto, atendimento do CAPS I. Projeto do Legislativo, projeto de lei número CM04-2022, substitutivo 1. Altera o inciso 2º do artigo 6º da Lei número 4.350, de 29 de maio de 1998, alterado pela Lei número 5.223, de 10 de dezembro de 2001, que dispõe sobre transporte de escolares do município de Divinópolis e revoga a Lei número 7.197, de 25 de maio de 2010. Autoria, vereador Flávio Marra. Quarto, para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM 011-2022, declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Animais Abandonados, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Flávio Marra. Quarto, para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 019-2022. Obriga o Poder Executivo Municipal a disponibilizar no site oficial da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos dos equipamentos esportivos e de lazer do município e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quarto, projeto de lei número CM 021-2022. Institui a Semana do Bem-Estar Animal no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda número 03-2022 ao projeto de lei número EM 089-2021. Emenda modificativa, vereador Josafá Anderson. Ofício igual número 106-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 16-2022, 12-15-16-2022. 14-2022, 42-43-2022, 44-45-2022, 46-74-27-2022. Ofício igual ao número 089-2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 948 e 1769-2021. Vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV número 098-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento 014 e 112-2022. Ofício CEGOV número 88-2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimento de número 132-2022. Vereador Diego Espino. Ofício CEGOV número 86-2022. Assunto, encaminhamento de ofício CEGOV. Ofício 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85-2022. Ofício CEGOV número 093-2022. Assunto, encaminha impacto financeiro e orçamentário. Projeto de lei número 110-2021. Atenciosamente, Janete Aparecida Silva, vice-prefeita, secretária municipal de governo. Divinópolis, 8 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Prud Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, encaminhando a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do município, referente a janeiro de 2022, para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, superintendente. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Casa dos Conselhos, assunto, convite. Excelentíssimo senhor, através deste convido a participar da posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Ética Pública de Divinópolis, Lei Complementar número 211, de 1º de junho de 2021. Aproveitando o momento, faremos a eleição da mesa diretora do Conselho. A posse dará no 5º andar da Prefeitura, às 9 horas do dia 14 de fevereiro. Aguardamos vossa senhoria para que o evento aconteça com a importância e o brilho que desejamos. Atenciosamente, Paulo Marius, coordenador da Casa dos Conselhos. Ofício 10-2022. Excelentíssimo Eduardo Prud Júnior, cumprimentando cordialmente e através deste comunicar a realização da reunião extraordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá no dia 22 de fevereiro de 2022, às 14 horas, pela plataforma online Google Meet. Atenciosamente, Michael Marques de Paula. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário de abraço. Solicito, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, prezar, apoio também de repúdio.
Requerimento número 30-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, valor arrecadado com a taxa da coleta do lixo do ano de 2021, juntamente com o relatório analítico de despesas da referida arrecadação. Vereador Ademir Silva. Indicação número 26-2022. Para que seja estudado junto ao, solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na Rua Pernambuco, entre a Avenida Amazonas e a Avenida Antônio Lima de Moraes, no centro. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 3122. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, sugerindo que ele se designe em determinar o secretário municipal de Operações e Serviços Urbanos e Agronegócio, Gustavo Mendes Martins, que se proceda em regime de urgência a possibilidade de que seja feita a construção de uma rede de esgoto na rua Sucupira, número 970, no bairro Jardinópolis, tendo em vista que o esgoto está correndo a céu aberto, ocasionando transtornos e indignação dos moradores. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 32/2022. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a operação de tapa-buracos e reposição asfáltica da rua Coronel João Notini, entre a Avenida Antônio Olímpio de Moraes e a Avenida 21 de Abril, no centro. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 162/2022. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de calçamento poliédrico da rua Itabucuri, entre a rua Rio de Janeiro e rua Minas Gerais. Vereador Diego Espino. Indicação número 163/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de patrulhamento da estrada do bairro Jardim das Mansões. Vereador Diego Espino. Indicação número 164/2022. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de uma operação tapa-buracos na rua Minas Gerais, entre a Avenida Antônio Olímpio de Moraes e a Avenida 1º de Junho. Operação tapa-buracos na rua João Severino, esquina com rua Bolívia, no bairro Nações. Vereador Diego Espino. Indicação número CM-104-2022. Solicitando do órgão competente a possibilidade que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua do Cerro, bairro Santa Clara. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-75-2022. Solicitando do órgão competente que seja providenciado o recapeamento asfáltico da rua Esmeralda, bairro Niterói. Vereador Flávio Marra. Indicação número 106-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciado o recapeamento da Avenida Governador Magalhães Pinto, da Ponte do Rio Itabucerica, no bairro Niterói, até o trevo da rodovia MG-050. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-026-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, informações junto ao órgão próprio, solicitando que seja encaminhado informações sobre a real previsão de formalizar nomeações dos técnicos de enfermagem que prestaram o concurso do edital 1/2017 do município de Divinópolis e foram aprovados. Vereador Flávio Marra.
Só um minuto, secretário José Braz, só um minuto. Nós vamos ter que interromper a reunião por 2 minutos para reiniciar o sistema. Deu um problema na gravação e tem que ficar registradas as indicações que Vossa Excelência está lendo. Fica suspensa a reunião por 3 minutos. Não. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Peço, nobre secretário José Braz, que proceda à continuação da leitura das indicações.
Indicação número 139/2022. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de limpeza e capina em toda a extensão do calçadão da Avenida Ayrton Senna. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM-075/2022. Que seja encaminhada à Secretaria de Obras o pedido para que seja realizada a troca da caixa d'água que atende a comunidade do Córrego do Paiol. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 176/2021. Que seja encaminhada ao Executivo Municipal junto ao órgão competente para encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de asfaltamento da rua Bom Sucesso, desde a rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, até a rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-78/2022. Solicitando ao Executivo Municipal para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de reforma da rotatória da Avenida Antônio Olímpio Gomes Branquinho, no cruzamento da rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 147/2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja instituído no município de Divinópolis o programa de regularidade fiscal destinado a promover a regularização de créditos municipais, seja de natureza tributária ou não, inscritos ou não na dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar com a abrangendo os débitos parcelados em atraso. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 53/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de identificar todos os estabelecimentos públicos de saúde do município em conformidade com o manual de identidade visual do Ministério da Saúde. Vereadora Lohana França. Indicação número 54/2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto à Secretaria de Meio Ambiente a possibilidade de elaborar um plano municipal de arborização urbana, seguindo o plano municipal de mobilidade urbana e adequando os indivíduos arbóreos e as normas de plantio dentro da faixa de serviços nas calçadas públicas. Vereadora Lohana França. Indicação número 128/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a troca de iluminação pública do bairro Ipiranga pela iluminação de LED. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 129/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a troca de iluminação pública no bairro Niterói pela iluminação LED. Vereador Rodson José Milton. Indicação número 130/2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a troca de iluminação pública no bairro São João de Deus pela iluminação LED. Vereador Rodson José Milton. Requerimento número 47/2022. Solicitando informações acerca de emendas destinadas ao esporte divinopolitano de autoria do senhor Fabiano Tolentino quando deputado federal no valor de R$1 milhão, sendo R$400 mil para o poliesportivo do centro, R$300 mil para o Parque da Ilha, R$200 mil para o DTC e R$100 mil para o poliesportivo do Niterói. As emendas já foram pagas pelo governo federal e estão na Secretaria Estadual, SEGOV, Secretaria Municipal, SEGOV. Perdão. As emendas já foram pagas pelo governo federal e estão na Secretaria Estadual, SEGOV, do governador Romeu Zema, aguardando projetos e documentos da Prefeitura Municipal. Quais são os motivos de tamanha demora e o que falta para iniciar os projetos? Vereador Roger Viegas. Indicação número 28/2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição da massa asfáltica na rua Maria Aparecida Brito, em toda a sua extensão, no bairro Santa Cruz, distrito de Santo Antônio dos Campos, neste município. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 97/2021. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica da rua Mestre Pedro Silva, na altura do número 31, bairro Esplanada. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 98/2021. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buraco com reposição de massa asfáltica na avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre os números 1321 e 1600, no bairro São Sebastião. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pelas leituras dessa tarde. Convido a senhora Paula Mendes Queiroz, que irá falar sobre o atendimento do CAPSI, para se dirigir à tribuna livre. Informamos a senhora Paula Mendes Queiroz que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da tribuna livre. Você terá o direito de 10 minutos para se expressar. Ao primeiro sinal sonoro, faltará 30 segundos para terminar o seu tempo e ao segundo sinal sonoro termina o prazo de 10 minutos. Com a palavra, senhorita Paula Mendes Queiroz.
Ok, boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores. Meu nome é Paula Mendes Queiroz, mãe do Gabriel Queiroz. Opa. Ele é autista severo, não verbal. Desculpa. Ele tem retardo mental acelerado e é hiperativo e tem epilepsia. Desculpa. No dia 7 de dezembro do ano passado, o pessoal do CAPS me entregou ele em casa, muito dopado. Desculpa, eu não pensei que eu fosse agir assim. Tá? Extremamente dopado. É, com muita sede, fome, sujo, com cocô colado no corpo, quer dizer, ele ficou muito tempo com fezes na fralda. E isso, eu dei água para ele, ele tentou alimentar, engasgou. Eu precisei desengasgar ele, desesperada, porque eu não sabia como fazer. Aí no dia 8... No dia 7 de dezembro, ele acordou, dei um banho, limpei. Ele teve uma crise, e nessa crise, ele arrancou a fraldinha, aparecendo a parte íntima dele. Ok? No dia 8 de dezembro, eu fui à prefeitura com a Vivian Alvarenga, que é presidente, né, da Associação Amiga do Autismo e Demais Deficiências, uma pessoa maravilhosa. Ela foi comigo até a Ouvidoria da Saúde, que prontamente me atendeu. Fui muito bem atendido e tratado por eles. Houve a resposta da senhorita Elina Coelho, que é a diretora do CAPSI, uma resposta descabida. E assim, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Muito obrigada. Porque a resposta que ela deu foi assim, assim, eu não tenho palavras. Passado alguns dias, eu vou ser breve, né, porque o tempo é curto. Eu fui chamada ao CAPS para uma conversa, imaginando que eu fosse ter um respaldo, eles fossem me falar por que aconteceu isso, por que o Gabriel voltou daquele estado, né? Por quê? O meu filho não merecia esse tipo de tratamento, né? E eu cheguei no CAPS e a Carol, farmacêutica responsável pelo Gabriel, conversou comigo, não me deu nenhuma satisfação em relação ao que aconteceu aquele dia. A diretora do CAPS, Elina Coelho, faz questão de falar o nome dela, entrou na sala, me ameaçou de processo, falou comigo que ia me processar, porque eu divulguei o vídeo do Gabriel em crise. E nesse vídeo, o Gabriel arrancou a fraldinha e apareceu a parte íntima dele. Então, assim ela fez, né? Acionou o Ministério Público, o secretário de Saúde, Ministério Público, que seria uma pornografia infantil, entendeu? Quem vê o vídeo vai ver que é um menino, um adolescente em crise, arrancando a fralda pelo que ele passou, não sei. Né? Sendo assim, o senhor promotor de justiça, dia 26 de janeiro, enviou uma conselheira tutelar na minha casa para fazer averiguações. Fui chamada anteontem no CAPSI, provavelmente para ser ameaçada ou coagida de novo por eu ser mulher. Não fui. Ontem, a prefeitura mandou novamente duas conselheiras tutelares na minha casa e eu fiquei impressionada porque elas chegaram quase 5 da tarde, uma delas estava morrendo de pressa, colocando palavras na minha boca, quase me forçando, parecia que uma delas era, assim, amiga íntima dessa Elina, né? Enfim, ontem eu perdi até a voz, de tão nervosa que eu fiquei com a situação, porque eu me sinto assim. Parece que eu sou uma criminosa. Eu fui à ouvidoria porque ali, né, é o lugar que eu tenho para poder reclamar, para poder pedir socorro. Né, eu fico imaginando quantas crianças e adolescentes passam por isso. E a mãe não sabe que existe uma ouvidoria. A mãe não sabe que existe um socorro, entendeu? A mãe fica lá parada. Tem mães que são humildes e que elas não sabem que tem a quem recorrer, que existe um vereador da saúde. Eu também não sabia, fiquei sabendo depois. Mas eu sabia que existia ouvidoria, entendeu? Eu só não queria que isso acontecesse mais com nenhuma outra criança e que existisse, que vocês olhassem de forma mais humana, porque essa diretora, ela é mal educada, ela é arrogante, ela trata as pessoas como se fosse melhor, ela não é melhor que nenhum de nós por causa do diplominha dela. Ela não tem direito de me ameaçar, entendeu? Por nada, porque eu fui na ouvidoria, então ela me ameaça. Então o vídeo do meu filho em crise é um vídeo de pornografia infantil. Que isso? Eu estou me sentindo, nossa, acabada, destruída. E até, peço só um minuto, porque eu não estou me sentindo muito bem. Só um minuto. Eu queria pedir que existisse fiscalização dentro do CAPZI. Precisa ter fiscalização. Além de ter fiscalização, na minha opinião, enquanto mãe de um autista severo, eu acho que deveriam de rever quem que dirige aquele lugar. Porque aquele lugar é um local de acolhimento. Não é um local que a gente maltrata e que a gente coage e que a gente ameaça uma mãe porque ela foi na ouvidoria, que é um direito nosso de cidadão. Ela não tem esse direito. E o meu filho não precisava, porque ele vai fazer 15 anos e ele nunca caçou, muito menos ficou com o bumbum ferido porque não cuidaram dele adequadamente. Eu só queria isso. E ela, eu não sei, eu não aceito essa mulher. Ele mais um CAPZI, eles insistiram. Essa mulher é tão ruim, ela é ruim, na minha opinião. Que ela provavelmente me chamou anteontem para me fazer não vir aqui. Mandou os conselheiros tutelares também para eu não falar aqui hoje. Mas desculpa, querida, e desculpa, seja quem for, eu não vou me calar. Se for para defender o meu filho, eu vou onde eu tiver que ir. Mas eu não vou aceitar que nem ele e nenhum outro autista ou criança que não consegue se defender. Porque meu filho não consegue, depende de mim para tomar uma água. Entendeu? Você vê o seu filho todo roxo e eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer. E detalhe, eles não me deram nenhuma satisfação. E ainda preocupada, ela se preocupou com a parte íntima do menino, velho. Eu jamais... eu não tô conseguindo nem entender o que essa mulher quer. Eu só queria que os senhores entendessem que ali precisa de fiscal. E eu não acho que essa mulher seja apta para poder lidar com pessoas, com gente. Porque nós somos pobres, humildes, mas nós somos gente. A gente, nossos filhos precisam de atendimento. Ele não merecia, não. E nenhum menino, ninguém, nenhuma pessoa merece ser tratado do jeito que ele foi. Eu não estou conseguindo mais falar, eu peço desculpas. Porque eu estou muito abalada. Porque essa semana, o conselho tutelar parecia que queria morar lá em casa, né? Toda hora uma visita diferente. Por sinal, eles nem entraram na minha casa, eles vão entrar. Só se for com mandado judicial, porque eles abalam muito a mente e a cabeça da gente. Tá? Se elas são amigas da Elina, o problema é delas. Mas elas têm que entender que existe uma criança, um adolescente, e que precisa de cuidados, que não merecia desse tipo de tratamento. Nem animal merece um tipo de tratamento igual meu filho teve. Sem mais, desculpa. Eu não consegui, eu pensei que fosse ser totalmente diferente. Pensei que eu fosse conseguir falar normal, mas eu estou muito emocionada, desculpa.
Obrigado. Obrigado, senhora Paula. As palmas são de apoio à sua luta. Senhorita Paula Mendes Queiroz, quero pedir à Comissão de Saúde que faça, que aprofunde-se no caso da denúncia que é apresentada nessa tarde, aqui redigida da forma verbal pela senhorita Paula. A Comissão de Saúde apurará os fatos e trará informações para nós.
Questão de ordem, gente.
Aproveitando, senhores vereadores, as comissões, existem comissões especiais do ano de 2021 não finalizadas. Peço aos membros, presidentes, membros e relatores que finalizem o mais breve possível. Questão de ordem, Israel, da farmácia.
Senhor presidente, então a comissão de saúde ontem, nós já fizemos uma visita técnica ao CAPS aí.
Vereador, não. Isso não é questão de ordem. Você não pode usar nesse ponto.
Tudo bem.
Você me desculpe, mas o regimento não permite. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores presentes, público que nos assiste, a imprensa, pessoal que está em casa. Paula, a Paula está aí ainda? Paula, quando você fala que você foi à ouvidoria e que você foi bem atendida, foi muito bom você ter falado isso, porque eu tenho, de um tempo para cá, falado que realmente as pessoas precisam ligar na ouvidoria, porque a ouvidoria funciona, tá? Em relação ao seu caso, quando eu cheguei no meu gabinete, estava impresso sobre o seu assunto. Eu queria falar para você e para os demais que as novas comissões, a de assistência social, tem os seguintes vereadores: vereadora Ana Paula, vereadora Lohana França e vereador Ney Burger. E de direitos humanos, vereadora Ana Paula, vereador Hilton e vereador Rodson. Então, nobres colegas, nós já temos um serviço pela frente. É a nossa função, é fiscalizar. E a gente entende muito bem a sua emoção de falar aqui. Você pode deixar que a gente vai, já vai começar a trabalhar, tá? Já falei aqui várias vezes e eu vou tornar a repetir. E não é repetitivo, não. As pessoas precisam entender que todos aqui, todos os 17, são pessoas capazes para fazer excelentes leis, mas elas precisam ser fiscalizadas. No passado, nós tivemos um vereador que foi recordista em leis, mas elas simplesmente ficaram na gaveta e elas não funcionam. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa lei 8.864, que é a lei da transparência, graças a Deus, ela está em vigor. Ela está funcionando. Mas por que que ela está funcionando? Porque além de eu fazer a lei e essa casa aprovar, eu venho cobrando sistematicamente da Secretaria de Saúde que ela fosse colocada em prática. E ontem, eu estive lá na CEMUSA, lá na regulação, para ver como que estava andando sobre a lei. E eu tive o prazer de conhecer o Dr. Rodolfo Lucas Morato e a enfermeira Viviana, que estavam lá trabalhando. E eles me mostraram exatamente como está funcionando a nossa lei. A nossa lei é da fila única de atendimento do SUS. Então, quando eu falo aqui várias vezes que a ponta não funciona, ela realmente ela não funciona. Está havendo avanços na modificação? Está. Mas é preciso também, como a Paula disse no caso dela, que ela foi à ouvidoria e ela foi bem atendida, que todas as pessoas façam isso. A ouvidoria está lá para isso. Para ouvir o cidadão e buscar a solução do problema dele. Porque não adianta, gente, não adianta você ir na unidade de saúde ou acontecer alguma coisa na escola e você reclamar dentro do ônibus, reclamar na esquina, reclamar com o vizinho. Não, gente. A gente pode comentar, mas a hora de reclamar sobre isso é no local certo. Porque se vocês não ligarem na ouvidoria e não reclamarem, eles não terão dados para resolver aquele problema. Então, façam como a Paula. Liguem na ouvidoria. Reclame. Dê o nome daquele, das pessoas. Aí a gente tem como cobrar deles a solução daquele problema. Então, eu saí de lá ontem bem satisfeito em relação ao que eu vi. Sabe, o doutor Rodolfo, ele teve assim, a maior paciência de me explicar de como que está funcionando. Ele me explicou quantos pacientes ontem estavam na fila, na parte da manhã, na hora que eu fui lá, quanto que já tinham saído a consulta. Então, assim, realmente está começando a andar. Mas se eu deixar de ir lá cobrar deles a agilidade, ela pode de uma hora para outra parar. Então, além de fazer leis, a gente tem que cobrar também, tá? E tem um outro detalhe. Isso não é para afagar o meu ego, não. Eu acho que isso é bom para a nossa cidade, que eu vou falar aqui. A nossa lei, ela se transformou numa central única da macro-oeste, de Minas Gerais, em relação a atendimentos ambulatoriais. E com certeza, Divinópolis vai ser referência. E isso é muito bom, não para Ana Paula, para a nossa cidade ser referência. É como o projeto, o nosso primeiro projeto, que foi em parceria com a vereadora Lohana, que saiu como referência do Centro-Oeste de Minas. E isso é muito bom para a cidade. Pelo menos em algumas coisas boas, Divinópolis está saindo como referência. Ontem também, ainda na nossa lei da transparência, hoje, eu visitei o call center, gente. Eu saí de lá maravilhada. Quem ainda não sabe o que é o call center, ele está funcionando desde dezembro. Ou seja, como é que eu tive notícia de que o call center está funcionando? Por duas usuárias. Elas receberam ligações da CEMUSA, lembrando que dia tal ela teria uma consulta marcada em tal lugar, no horário tal, confirmando a presença daquela pessoa. Então hoje eu estive lá, conheci o call center e quero achar o nome da moça que é a responsável. Está aqui. A responsável pelo call center é a Franciele. Então, eu convido a todos os vereadores para ir no quarto andar, conhecer o call center da prefeitura, da CEMUSA, que, graças a Deus, está funcionando muito bem, graças à nossa lei da transparência na saúde. E não deixem de fazer as suas reclamações nos lugares certos. E ontem, nós tivemos a nossa primeira reunião, que também muito proveitosa, lá na escola do Legislativo, para falar sobre a nossa lei, Lei 8.963, onde fala da capacitação dos servidores na língua brasileira de sinais de Libras. estavam presentes nessa reunião o secretário Tiago Nunes, advogada e membro da UENG, doutora Marina, o procurador Roberto Franklin e a equipe da Escola do Legislativo, a Patrícia e o Samuel. Eu até tinha esquecido, Doriel, das fotos. As fotos estão ali. Então, como eu disse, não serei uma vereadora de muitas leis, mas as nossas leis elas vão funcionar. E são leis que estão ligadas diretamente com a população. E isso é bom para toda a cidade. Gente, os problemas lá no Campina Verde, eles continuam. Ontem foi uma tarde assim que eu fiquei bastante preocupada, com medo das casas encherem de novo, né? Mas a gente está procurando o caminho certo, porque a gente está tentando descobrir, na forma legal, né, quem foram os responsáveis pela liberação, pela assinatura dos solares. Quem autorizou aquela empresa, acho que é RA, RM, AR. Quem está ouvindo sabe o que eu estou falando. Quem foi que autorizou construir casas em cima da água? Vai lá, gente, para ver. Vocês estão achando que é brincadeira? Dentro das casas, mina água limpa de você pegar e beber. Então ontem, eu estive lá, um pouquinho depois da chuva, para ver como é que estava. Não choveu muito, mas o que acontece? A prefeitura, de dois em dois dias, ela tem feito um paliativo, que é tirando o barro que está descendo da rua e fazendo um lugar para que a água desça. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, o córrego lá atrás foi mudado de lugar. Só mudaram ele de lugar, porque limpar o córrego, ninguém limpou mais. Então ele praticamente hoje, se ele tiver essa largura aqui, é muito. Então a situação lá está muito difícil. Eu concordo com a indignação de todos os moradores. O dono do empreendimento que está fazendo as casas, até onde eu sei, não está dando nenhum respaldo para eles, porque tem um grupo do WhatsApp e eles me colocaram no grupo e eles falaram que ontem, durante a chuva, ele esteve por lá e não falou nada com ninguém. Então eu gostaria de mandar um recado para vocês do Campina Verde. É o que eu tenho falado. Eu, enquanto legisladora e o executivo, a gente está trabalhando sim. Porque hoje, 7h15 da manhã, eu já estava na rua buscando mais informações para poder ajudar vocês. Boa tarde.
Obrigado, vereador Ana Paula do Quintino, pela sua fala nessa tarde. Convido o próximo orador, vereador Diego Espino. Vereador Diego Espino.
Senhor presidente, nobres edis, todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, sempre uma honra estar falando para vocês aqui. Pessoal, eu vou bater aqui num tema, que é um tema até um tema nacional, mas que vocês vão entender um contexto municipal desse tema. O que que acontece? Nós já viemos aqui para colocar esse tema aqui anteriormente. Mas é que esse ano nós vamos ter o absurdo de ter 6 bilhões de reais para fazer campanha pública. E por que que eu vou voltar a falar nisso? Porque a gente vê tanta coisa no nosso município. Por exemplo, os servidores públicos que têm direito de receber o seu dinheiro, as ruas que precisam ser recapeadas, as estradas rurais que precisam de máquinas para ser, né, planeada, enfim. E quando eu penso de tanta coisa que eu vejo aqui no meu município, aqui em Divinópolis, que tem que ser feito, E tudo isso que tem que ser feito precisa só de uma coisa: dinheiro. Então, gente, não só meu telefone, mas acredito que de todos os meus colegas edis dessa casa, 24 horas problemas disso, problema daquilo, da zona rural, problema da cidade, problema disso e daquilo. E aí, a gente nos deparamos com essa questão dos 6 bilhões de reais. O que está acontecendo para vocês que não são políticos, que vocês não sabem? Começou a aparecer os toureiros políticos. O que são os toureiros políticos? Aqueles caras que vão atrás dos vereadores para pedir voto para aquelas pessoas que eles representam. Como que eles fazem isso? Eles vão lá, um cara que nunca pisou na cidade de vocês, no caso a minha, que é Divinópolis, eles olham lá no negócio, esse teve tantos votos, esse teve tantos, e eles veem quem que servem para eles de acordo com a votação que esse vereador teve. No meu caso, eu já fui procurado por 3 pessoas que eu nunca vi na minha vida para falar de políticos que muito menos ouvi falar. Diga-se de passagem que já estão lá, que já são políticos, procurando já entrar no nosso município para angariar voto. Sabe o que eu falei para esses toureiros? Por que você não pede o cara que está te pedindo para me vir aqui, para apoiar ele, para vir aqui na cidade, para ver como é que a cidade está? E principalmente para falar por que ele não mandou verba, não mandou nada para cá. Porque o que a gente está precisando aqui não é de vir pedir voto, não. O que a gente está precisando aqui é de ter um olhar de verba para mandar para a nossa cidade melhorar. Então eu queria dar um recado para essas pessoas já, se caso chegar através da televisão, que não precisa me procurar, não. Eu não tenho papo para dar para esse povo, não. E pelo contrário, eu estou aqui para pegar esse ano e mostrar para toda a população quem é quem no jogo. Porque esses políticos, muitos deles merecem continuar. Tem muitos aí que são bons, que são entendidos, que são humanos. Mas a grande maioria tem que colocar a viola no saco e marchar, meu amigo. Já deu o que tinha que dar. Pessoal, eu queria falar para vocês que essa semana eu fui incluído na comissão aqui do bem-estar animal, da proteção animal. E eu queria falar para vocês que eu tive uma cautela muito grande de pronunciar e de revelar isso nas redes sociais aqui. Porque aqui eu tenho, na verdade, um colega que abraçou essa causa. E ao respeito a esse colega, eu deixei ele tomar conta dessa causa, que é uma causa não só dele, mas de todo o município de Divinópolis, de todo o estado e de todo o Brasil. Eu acho que o bem animal, cuidar dos animais, não só de cachorro, mas de todo o contexto animal, é um dever de todo ser humano, não só quem apoia a causa animal. E eu queria agradecer o presidente da Câmara que me colocou nessa comissão, porque eu fiquei muito satisfeito, viu, gente? Porque é uma causa que eu tenho certeza que todos aqui vão abraçar e a gente precisa unir por essa causa, que é uma causa tão importante. Outra questão que eu quero falar é sobre o mundo do rodeio. Nossos amigos cowboys que não têm visibilidade perante a sociedade. Esse ano nós vamos entrar praticamente com 3 anos sem poder fazer uma festa do peão. E vocês sabem quantas pessoas precisam disso, gente? Quantas pessoas precisam montar uma barraquinha? Eu conheço pessoas que vivem de barraquinha de município, de ficar indo de festa em festa para levar o pão de cada dia para as festas. Começou a sacanagem aqui, viu, Print? Pelo amor de Deus. Presidente. Porque depois, eu sou ruim no jornal, eu sou ruim pra tudo. Mas as pessoas não veem aqui que eu passo aqui. É uma falta de respeito, pô. Meus amigos do mundo do rodeio, vocês têm o meu apoio, vocês têm a minha amizade. Vocês estão sofrendo muito. pessoal que monta em touros, o pessoal que cuida dos touros. Você sabe quanto é manter um animal para colocar numa festa de peão, onde que a gente leva alegria, que a gente leva toda a situação? Eu já entendi aqui o que foi o olhar que foi feito aqui para mim, porque na mesma hora que eu falo do defensor do animal, que eu estou na comissão da Defensoria dos Bens dos Animais, eu falei sobre rodeio. Aí eu fui aqui, entendeu? Mas eu não quero entrar nisso mais não. O que eu quero falar é o seguinte, a gente tem que ter respeito. Os animais do mundo do rodeio são às vezes melhores tratados do que nós próprios. Ração de qualidade, um trato digno. E eu precisava falar disso aqui. Volto a falar, na verdade, porque ninguém fala disso aqui. Ninguém fala. Para de me olhar, por favor. Por favor, eu não quero briga. Pelo amor de Deus, eu preciso ter paz. É o que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Posso falar sentada?
Concedido.
Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste aqui no plenário. Que bom ver essa casa com vários rostos na tarde de hoje. Boa tarde a quem assiste a gente em casa, aos vereadores, ao presidente, a toda a equipe que torna essa reunião possível. Inclusive ao Dorel me ajudando com as questões das imagens. Vamos lá, gente. Quando a gente erra, a gente tem que falar. E ontem eu cometi um erro, sabe, presidente? Ontem eu cometi um erro porque eu falei que a gente tinha uma emenda, que era do deputado estadual Gustavo Mitre, do deputado federal Gustavo Mitre, e na verdade essa emenda era do deputado federal Thiago Mitrô, anteontem, na terça-feira. Mas eu preciso falar a verdade sobre tudo. E a verdade é que eu fui induzida ao erro pela prefeitura. Para quem não assistiu o meu pronunciamento na terça-feira, eu falei aqui, gente, sobre os milhões que estão parados lá na prefeitura por falta de projeto, por falta de planejamento. Eu acho que o povo faz muito vídeo e não faz o serviço que tem que fazer, eu não sei o que é. Mas aí eu realmente cometi esse erro. E aí eu queria que o Dorel, por favor, colocasse, eu não sei se deu tempo da minha equipe mandar, uma imagem que é um print, não é o print do celular, é o print de uma apresentação, Dorel. E no print dessa apresentação, a gente tem um erro cometido pela Senfop, em que eles falam que essa emenda é do deputado Gustavo Mitre. Essa apresentação, gente, foi feita pelo secretário de obras da cidade, aqui nessa casa. Então eu errei. Eles corrigiram oralmente, mas a apresentação permaneceu errada. Eu fui induzida ao erro por confiar num documento enviado por um secretário da prefeitura. Então eu peço desculpa para Divinópolis por isso. Mas de toda forma, pode tirar a imagem, Dorel, por favor. De toda forma, gente, eu preciso falar que bastou fazer um pronunciamento aqui, que reverberou muito, que a gente recebeu resposta. A vice-prefeita gravou um monte de vídeo para falar sobre as emendas. E quem acompanha meu trabalho sabe, gente, que eu só consigo resposta sobre assunto importante, assunto tipo a construção do CEMEI lá do Jardinópolis. Assunto tipo a construção do CEMEI lá das Oliveiras. Quando eu entro na justiça, quando eu entro com mandato de segurança, é assim que eu consigo resposta. Agora, se eu soubesse que fazer um pronunciamento mais duro me daria respostas tão completas em menos de 24 horas, ué, vou fazer isso toda semana. Já que essa é a linguagem que o executivo fala, vou ficar fluente. Apesar disso, gente, o que eu preciso falar com vocês é que se a gente precisar expor fragilidades para conseguir respostas, eu vou expor. Porque, infelizmente, já que a frase de efeito utilizada pela vice-prefeita foi compromisso com a transparência, eu quero dizer que compromisso com a transparência é responder requerimento sem vereador ter que entrar na justiça. Compromisso com a transparência é responder requerimento sem o presidente da casa ter que reiterar pedido, como já fez várias vezes. Isso é que é compromisso com a transparência. Não é fazer vídeo para rede social, não. Feita a correção, vamos falar sobre os assuntos que são construtivos. Os assistentes educacionais da cidade, presidente, continuam um problema. E a gente sabe que a atenção às crianças com deficiências é muito ruim aqui na cidade. Não pelos profissionais, mas pelo baixo número. A fala da Paula, correta em alguns pontos, fala especialmente sobre o olhar dessa mãe, que não é bem atendida em alguns aspectos. No ano passado, gente, a gente tinha 70 professores de apoio aqui na cidade para as crianças com deficiência. Depois de muita movimentação dessa vereadora, de ONGs que são tão criticadas e de outras pessoas, a gente conseguiu que a prefeitura aumentasse para 150. Só que tem um vídeo em que a secretária de Educação fala que a gente tem centenas de crianças com deficiência na cidade. E no ano passado, a vice-prefeita falou isso aqui.
Já em janeiro da Câmara, nós nos comprometemos a já fazer esse novo projeto, aumentando de 150 para 250 a proposta desses assistentes educacionais.
Pois é, presidente. Uma coisa que acontece quando a gente grava vídeo demais é que a coisa fica salva. E a vice-prefeita falou que em janeiro, no máximo no início de fevereiro, mandaria para essa casa o projeto, aumentando de 150 para 250 o número de professores de apoio para as crianças com deficiência. Agora eu quero saber, a educação é prioridade só em vídeo ou na realidade também? Porque até ontem esse projeto não tinha chegado aqui na casa não. E essa Câmara quer votar. Os vereadores têm compromisso com a educação especial e a gente quer votar. Mas o projeto tem que chegar aqui. Enquanto isso, esse número irreal não atende direito às mães, prejudica as escolas, prejudica o desenvolvimento das crianças e é um desrespeito, é um absurdo e é descumprimento de lei. Quais leis, presidente? É descumprimento da Lei Municipal 8.959 de 2021, é descumprimento da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é descumprimento da Lei 12.764 de 2012, que é a Política Nacional de Proteção da Pessoa Autista. Se a Prefeitura está errando, eu não sei. Se a Prefeitura esqueceu, eu não sei. O que eu sei, gente, é que desconhecer uma lei não é motivo para não cumpri-la. E isso não exime eles da responsabilidade no cumprimento das leis. Então, depois não vai adiantar nem o prefeito, nem os subordinados reclamarem, falar que a vereadora entra na justiça por causa de tudo. Infelizmente, eu tenho que entrar. Esse é o caminho quando o chefe do executivo não segue a lei. Além disso, gente, a gente tem que falar sobre a votação do projeto que normatiza o SEAI. Além do direito das pessoas com autismo terem o professor, as pessoas com dislexia, déficit de atenção e alguns outros transtornos de aprendizagem também tiveram, no ano passado, direitos garantidos no espaço escolar. E o SEAI hoje, ele atende essas pessoas muito bem. Só que o SEAI precisa ser normatizado. O SEAI precisa virar política pública e não política de governo. E aí, presidente, o projeto está aqui na casa e ele precisa ser votado. Então eu faço um clamor para que a gente paute esse projeto, se falta algum parecer de alguma comissão, que seja feito, porque a gente precisa fazer a nossa parte e atender esses meninos que têm dislexia e que têm outros transtornos de aprendizado. Falando também do atendimento dentro da educação, gente, a gente tem aqui na casa um projeto que é para autorizar o pagamento do 13º e das férias dos contratados. É importante dizer, presidente, que pagamento de 13º e de férias não é favor não, gente. Eu não conheço contrato sem 13º e férias. E eu imagino que vocês também não conheçam. Mas é isso que a Prefeitura de Divinópolis quer fazer. Baseado num discurso mequetrefe de que só pode receber 13º e férias as pessoas que são concursadas. Mas eu não sou concursada e recebi. O prefeito não é concursado e recebeu. Os cargos comissionados não são concursados e receberam. Parece que o que a Prefeitura quer é um monte de gente que ganha muito bem economizar com pagamento de gente que ganha bem abaixo deles. E isso aí não é aceitável. Essa Câmara vai votar o projeto quando ele for pautado. O problema é que numa manobra, o prefeito colocou ele dentro de um outro projeto. Mas a gente vai votar em destaque e vamos aprovar aquilo que é direito dos trabalhadores da educação e da saúde que estão sendo penalizados ao trabalhar sem 13º e férias. Por último, gente, houve uma outra acusação da vice-prefeita falando que o pagamento das emendas do deputado André Janones já estava em pauta na reunião do Conselho Municipal de Saúde. E que isso não foi pautado só pela colocação dessa vereadora. Então agora eu queria que o Dorel colocasse um print de celular aí na tela, por favor. Nesse print de celular, gente, está sendo falado, é um e-mail de um servidor comissionado, em que ele fala, segue emenda parlamentar do deputado federal André Janones para votação conforme reunião ocorrida dia 20 de janeiro, com a presença dos outros órgãos. Segue para apreciação na pauta de hoje. Pode passar, Dorel. Esse é um print do e-mail. E o que está circulado em verde lá em cima, o Dorel vai dar um zoom para a gente. É o horário. Para quem está vendo no computador, vai dar para ver bem. Esse horário, gente, é que foi enviado ontem para votação às 3h40 da tarde. Às 3h40 da tarde. E por sensibilidade do Conselho Municipal de Saúde, com a urgência que é fazer as cirurgias eletivas, foi votado. Mas a vice-prefeita, quando diz que não foi colocado em pauta porque eu cobrei, então esse e-mail tem que ser explicado. Porque foi enviado para apreciação numa reunião à noite, às 3h45 da tarde. Mesmo que já tenha sido discutido no dia 20 de janeiro. Então é importante que o compromisso com a verdade não seja um vídeo, e sim ação. Todos os dias. Essa vereadora vai fazer tudo o que for necessário, mas eu não quero continuar precisando entrar na justiça, precisando fazer pronunciamentos sempre duros para conseguir resposta na busca daquilo que é direito do divinopolitano. Seja do divinopolitano que está na educação inclusiva, seja do divinopolitano que precisa de uma cirurgia eletiva. O que a gente sabe, gente, é que os direitos não estão em jogo e essa vereadora vai lutar até o fim por cada um deles. Presidente, obrigada pela sessão da palavra na tarde de hoje.
Vereadora Lohana França. Pelas suas palavras nessa data de hoje, a vereadora sempre prudente, né? Muito batalhadora. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre amigo, companheiro do PV, presidente regional do PV, Rodson do Zé Milton.
Caro presidente de exercício, Zé Brás, quem eu cumprimento os demais edis, público que nos acompanha na TV Câmara, público que está aqui no plenário, nossa boa tarde. Terça nós fizemos um pronunciamento deixando bem claro o posicionamento do PV, posicionamento do vereador Rodson. O vereador Rodson está deixando uma forma mais transparente, uma forma mais clara de entendimento, de vir para somar com o executivo do que é bom para a coletividade, o que é bom para a cidade. Projetos bons, não temos aqui picuinhas, problemas pessoais, pelo contrário, já deixei bem claro que o prefeito é um amigo pessoal que eu fiz. Uma pessoa simples, humilde, uma pessoa honesta, acredito muito na sua boa vontade, tem feito um bom trabalho em algum aspecto, às vezes erra em outros, é normal na administração, peca às vezes a ansiedade de fazer, ou ser induzido ao erro. É o que a gente está sempre enxergando e está acontecendo. Prefeito, às vezes, erra na indução. Mas ele está fazendo um bom trabalho, no geral. E terá o nosso apoio nesse sentido. Mas o que for que a gente, no entendimento que está errado para a cidade, a gente vai ponderar com responsabilidade, com respeito, sendo colocando aqui de forma propositiva e não de perseguição pessoal. De forma alguma, não é o papel do PV, não é o papel do Rodson. Estamos sintonizados a favor da cidade. E assim, como eu critiquei em alguns aspectos, tem que elogiar em outros quando dá a abertura. Tivemos com o secretário de saúde, Alain, preocupado nessa situação da fila de espera eletiva na área de saúde, onde pacientes estão aguardando há mais de um ano e meio, tem paciente até 2 anos por uma cirurgia, e está parado. Sabemos as poucas vagas que tem no Hospital Polivalente, no Hospital São João de Deus, que não é público, não é do município, ele é particular, ele é filantrópico, mas ele é particular, ele vive a sua maior parte pelos convênios, né, por doações de emendas parlamentares, pelo PROOS, pelo serviço prestado, vendido para o SUS, que atende Divinópolis e toda a região. Mas a vocação do Hospital São João de Deus é na alta complexidade, na nefrologia, na oncologia, neurologia, cardiologia, né, gravidez de risco. É a vocação da alta complexidade do São João de Deus, que deu a reviravolta em muitos aspectos na situação de acolhimento, de organização financeira administrativa. É notório. Também erram, mas estão acertando mais. E se está acertando mais, temos que ajudar. O propósito do vereador de procurar Elis Regina, procurar o Alan Rodrigo, procurar o prefeito, procurar outras entidades, é no intuito de achar caminhos de parar de enxugar gelo, de sempre estar falando da UPA está lotada. Por que que a UPA está lotada? Porque 85, 87% dos pacientes que estão lá precisam ser encaminhados para alta, média e baixa complexidade para algum procedimento cirúrgico ou tratamento pelo Sistema Único de Saúde. E quando você vai internar para fazer um procedimento, não é município, é Estado e Governo Federal, é hospital. Como nós não temos hospital municipal ou regional ainda, cabe ao São João, é o único prestador de serviço. Nós temos cento e poucas vagas. E nós temos a deficiência de mais de 300 dias. Essa conta não fecha. Se tem 105 vagas pelo acolhimento pelo SUS, e diariamente tem em torno de 300, como vamos fazer com esses 200 pacientes? É os que estão lotando a UPA, é os que estão em casa esperando, e os que já passaram de hora de fazer o procedimento. A nossa preocupação é nesse sentido, e não ficar falando a causa do problema, e sim que a origem da causa do problema é resolver lá embaixo. Nós temos que melhorar a nossa saúde primária, para os hipertensos, diabéticos, nós temos que melhorar o atendimento nesse sentido para desafogar a UPA, porque grande problema e o gargalo que nós temos até hoje é a falta de vagas de leito de SUS. Pois bem, qual é a proposta do vereador para a secretaria? A proposta que nós estamos colocando para a Comissão de Saúde Municipal, para a comissão aqui da Câmara Municipal, é que possamos fazer que o São João ou outra entidade, como o SISVI ou o SISURGE do SAMU, que pega para administrar uma parte, por exemplo, lá do Beto Mene, que tá, só usou espaço ansioso, que pode ser melhor aproveitado na baixa e média complexidade, abrindo vaga de atendimento, montando um bloco cirúrgico para fazer cirurgias de hérnia, de catarata, na parte de ortopedia de baixa e média complexidade. Aqueles pacientes que ficam um dia, dois dias, no máximo três, e deixando ao São João de Deus no hospital, as vagas permanecentes, todas viradas para alta complexidade. Aquele infartado, aquele que teve um AVC, gravidez de risco, o baleado, o esfaqueado. Essa alta complexidade da vocação do São João de Deus. E não ocupar a vaga. Da alta complexidade com a média baixa. E assim pessoas que precisam de socorro mais rápido ficam aguardando a UPA porque não tem vaga para internar. E não é a prefeitura que gerencia as vagas, gente. Quando a pessoa procura a gente, pelo amor de Deus, precisa de uma vaga no Hospital São João de Deus, São João não é da prefeitura, as vagas não são reguladas pela secretaria e sim pela Central de Regulação SUSFácil. De fácil não tem nada. Esse déficit que nós temos na área hospitalar é enorme. Esse gargalo nós temos que resolver essa bronca na raiz. E sim, quem sabe São João de Deus possa pegar o Beto Mene e arrendar o hospital, montar um bloco cirúrgico para desafogar a UPA. Tem paciente na UPA que está lá guardado na fila, às vezes está no corredor quando está lotado. Um procedimento simples que não faz na UPA, que a UPA é a triagem. É só o atendimento de urgência e emergência. Mas o tratamento definitivo é no hospital, através da AIH, de Autorização de Internação Hospitalar. Nós temos que criar. Enquanto o nosso abençoado hospital regional não sai, isso vai demorar mais um pouco, nós podemos fazer dessa forma. E abrir também para o consórcio intermunicipal de saúde as outras cidades vizinhas que usar, para pagar uma cota, para ajudar na manutenção. como São Gonçalo, Carmo Cajuru, São Sebastião do Oeste, Perdigão, e outras também que podem ali vender serviço de média complexidade, principalmente na parte de ortopedia. Tem pacientes da região toda, vem para cá. Ocupa-se a vaga nossa. Mas se conseguirmos uma expansão de São João, ou que o SISV possa fazer essa administração, ou até mesmo o SISURG, nós vamos estar ampliando as vagas para a população e sim resolvendo o problema. Não temos outra saída. Nós temos gente que está morrendo na fila de espera, gente ficando sequelada na parte de ortopedia, hérnias sendo saturadas, e o problema ficando cada vez pior, porque o paciente deveria estar no tratamento, ele está guardando vaga e às vezes em casa, porque nem mais na UPA ele pode ficar. Então, senhores vereadores, vamos unir força para ajudar nesse sentido. A oposição ela tem que ser propositiva. Eu não tenho nada contra a pessoa do prefeito. Mas quando o administrador erra, eu posso criticar a minha função de fiscalizador e vereador. Esse é meu dever, não podendo prevaricar. Mas aqui eu estou dando uma saída. A melhor forma que aconteceu, eu vi em pesquisa, estudei, eu fui em Belo Horizonte, eu fui em Oliveira, eu fui em Formiga, eu fui em outras cidades que estão tendo a vocação em algumas áreas. Como, por exemplo, aqui em Cláudia começou uma especialização de atendimento de ortopedia. Montaram um senhor bloco cirúrgico. Está lá e está pegando em outros municípios cotas para fazer esse tipo de procedimento cirúrgico. No punho, no tornozelo, na mão, cotovelo, clavícula. São pequenas cirurgias que podem ser resolvidas rápido. Tem uma pessoa no Lagoa dos Mandarins que está aguardando há 9 meses para fazer uma cirurgia na clavícula. Ela é diarista, precisa trabalhar, mas com esse jeito no braço não tem jeito, porque até hoje ela não foi chamada para fazer a cirurgia. A coitada da mulher sentindo dor, não podendo trabalhar, passando por dificuldade, porque o sistema não funciona. Nós temos a responsabilidade, senhores, de achar uma saída junto com o executivo. Agora a gente fala, mostra, está ali para somar, não quer, aí sim nós vamos criticar. Eu estou aqui propondo solução, e eu quero é isso. Mas se eu tiver de falar mal, eu vou falar mal da administração pontual naquele projeto A, ou B ou C. Eu não tenho que colocar todo no contexto que a administração é ruim. Passamos o pior momento pandêmico. Estamos enfrentando ainda. Não surto que vai aumentando. Mas até então, nós sabemos como é que funciona. A população está sendo vacinada. Começa funcionando. A vida, a rotina voltando ao normal. Mas os problemas continuam e estão aumentando cada vez, se agravando. Para que nós nos colocamos a proposição do nosso nome na rua? Para ajudar. E esse é o meu papel. O PV, Partido Verde com o Zé Brás, que é a nossa, inclusive, uma referência aqui da saúde, nós temos procurado achar soluções. Mas aqui também não deixo de criticar o prefeito quando é necessário. Mas a gente tem que fazer o que é certo e dar de César o que é de César, quando ele acerta. Falei, prefeito, não faça a PPP da iluminação pública. Já temos 3 aqui. Episódios que não fomos felizes, como a Copasa, o transporte coletivo urbano, como a Nascendas Gerais, que prestam um péssimo serviço para a população. Não entrega essa concessão pública. Nós estamos ouvindo algumas cidades vizinhas que entregou durante 30 anos a iluminação pública, não tem 2 anos, o povo já está xingando e já está criticando. E está amarrado. E aí? Agora o prefeito reconheceu, gravou até um vídeo falando. Se não fosse o papel nosso aqui no plenário de visitar e tudo, e mostrar para ele o caminho, nós estaríamos aí com a PPP agora no lombo, mais uma. É isso, a humildade de reconhecer e voltar, não porque esse cabo de asma e de força. Aqui não tem derrotados, não tem vencedores. A população nos elegeu para procurar e achar saída, resolver os problemas. E esse é o papel meu, é assim que eu vou procurar trabalhar, dessa forma. E eu tenho certeza que é assim que nós vamos conseguir fazer uma cidade melhor. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, nobre vereador Rodson Zé Milton, presidente do PV. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o presidente da causa animal, da comissão da causa animal dessa casa, vereador Flávio Marra.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário,
público que nos acompanha de casa, meu boa tarde a todos. Inicio nossa fala, senhor presidente, parabenizando a tribuna, a Ana Paula, que fez o uso da palavra, para mim, brilhantemente, portanto, se emocionou por várias vezes ali no plenário, usando a tribuna. Falar, Ana Paula, que vocês têm o meu respeito, vocês têm o meu carinho, e mais do que isso, a causa dos autistas, que para mim é uma causa linda, nobre, tem o meu apoio. Né? E aí eu fico me perguntando, escutei atentamente a todas as colocações que foram feitas ali na tribuna, senhor presidente, e aí eu fico me perguntando o seguinte, qual que é o verdadeiro papel do executivo? O executivo, embora muita gente ache isso, ele não é uma empresa. O executivo não está ali para dar lucro. Né? Ah, ali não pode investir porque vai gastar muito. Não. A prefeitura, ela tem que prestar um serviço de qualidade para a população. E assim faz o poder legislativo e o executivo. A Câmara é isso também. A gente não está aqui para dar lucro para o presidente. Pelo contrário, a gente está aqui para poder prestar um serviço de qualidade para a população. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria que presta esse tipo de trabalho, ela tem que pôr isso como prioridade. A Secretaria não está ali para poder dar lucro, ela não está ali para tratar mal, não tratar como um cliente. Ali não é um cliente, ali é um cidadão que paga o seu salário rigorosamente em dia. É assim que eu penso. Então, quero aqui fazer coro. E aí eu falo o nome da Vívia, que está aqui ainda. Viu, Vívia? Você pode ter certeza que vocês têm o meu carinho e têm o meu apoio. É, então, assim, o que tiver de fazer para a gente poder ajudar essa causa tão bonita que agora, né, eu faço parte dela, assim me considero, vocês podem contar comigo, que é a causa dos autistas. Senhor presidente, dando continuidade aqui na nossa fala, eu queria falar aqui um pouco da causa animal. Todo mundo sabe, a gente está como presidente da causa da Comissão de Proteção Animal aqui na Câmara. E ontem, mais um dia, mais uma vitória. E assim que eu considero. Ontem eu tive o prazer de estar sentado juntamente com o deputado Noraldino, que é um deputado da causa animal. Não é do meu partido, mas eu acho que agora o momento não é momento de pensar em partido, pensar em política, pensar em campanha. Não é o momento disso, é o momento de união em prol da causa animal. E aí nós tivemos uma reunião lá na prefeitura, juntamente com o prefeito, deputado estadual Noraldino, onde, dentro de uma articulação que a gente vem tentando desde o ano de 2021, como me tornei presidente da Comissão de Proteção Animal, a gente tentar trazer para Divinópolis algo relevante para a causa animal. E assim eu queria passar para toda a população que nos acompanha aí, gente, que para mim ontem eu saí de lá com um sentimento de vitória. Esse é o sentimento. Que é onde a gente vai poder fazer, população, o maior evento de castração da América Latina. Com muito orgulho, uma articulação feita com o deputado, a gente vai poder trazer para Divinópolis, ainda sem lugar definido, não sabendo se vai ser no Parque de Exposição ou talvez ali na própria prefeitura, mas a gente vai fazer o maior evento de castração da América Latina, onde vai ser castrado mais de 5 mil animais. Isso para mim, para nós, que é envolvido na causa animal, aqui queria destacar o meu amigo, colega vereador, que também agora abraçou essa causa junto comigo, vereador Wesley Jarbas. Para nós é uma vitória muito grande, a gente poder ajudar esses animais aí que estão abandonados nas ruas, as pessoas que não têm condição de fazer uma castração, a gente vai poder levar alento para essas pessoas, para esses animais de rua, que é a castração. E não para por aí não. Além dessas 5 mil castrações, que a partir de junho, esse evento está programado para junho, vai ser um mês de evento, a gente ainda conseguiu 4.500 vacinas. É, a vacina Novivac e a Vanguardia, que é contra sinomose e parvovirose. Então, assim, essas vacinas também, que você for adquirir aí numa agropecuária, ou até mesmo uma clínica veterinária, são vacinas que custam aí na faixa de R$ 100 a R$ 150. E aí a gente, numa articulação também, o deputado vai estar enviando para a gente 4.500 vacinas para ser distribuída para os animais de forma gratuita. Isso é uma vitória, gente, uma vitória com V maiúsculo. Né? Jamais na história de Divinópolis, referendo à causa animal, a gente teve um sucesso, um êxito tão grande, que é essas castrações e também essas vacinas. E aí, uma prévia da castração desse evento que vai ser em junho, esse grande evento que a gente vai estar fazendo em junho, uma prévia é as castrações que vão acontecer no mês de março. A gente vai fazer um mutirão no mês de março, onde a gente vai castrar 300 animais. Então, para você que tem dúvidas, né, e quer saber como se inscrever, como participar, como levar seu animal, entre em contato comigo através das nossas redes sociais, entre em contato com a prefeitura, até mesmo com o nosso gabinete, que a gente vai estar aí esclarecendo, tirando as dúvidas, ajudando você a se inscrever para você ter direito às castrações. Ou seja, mês de março agora, a gente vai estar castrando 300 animais. Em junho, a gente vai estar fazendo o maior evento da América Latina, castrando 5 mil animais. Para mim é um motivo de grande orgulho. Eu queria aqui, de uma forma muito justa, a gente falar, a gente agradecer, na verdade, o deputado estadual Noraldino, que é o único, eu falo isso, gente, que é o único deputado que realmente mandou emenda para cá, é o único deputado que, de mãos dadas comigo, está abraçando a causa animal, quer revitalizar também, mexer em toda a sua estrutura, na verdade, do Crevisa. Então, aí, de mãos dadas, juntos, deputado estadual Noraldino, você tem o meu respeito e nós juntos nós vamos ajudar muito a causa animal. Então, população, para você aí, né, esse deputado aí, que vem aí de fora, depois de Belo Horizonte, do norte de Minas, do sul de Minas, vem aqui, que eu sou da causa animal, vamos dar uma banana para esses caras, porque o único realmente que está envolvido aí e está nos ajudando, né, vereador Wesley Jato, é o deputado estadual Noraldino. Então a gente tem que ser justo, estou aí para ser justo, então fica o nosso agradecimento. Né? A gente sabe que é um dinheiro do povo que volta para o povo, mas você ter essa sensibilidade de nos ajudar aqui, para mim, é uma causa de grande importância, fica aí o nosso agradecimento. Senhor presidente, dando continuidade, eu queria falar de um assunto muito sério aqui, que é a questão das vans da nossa cidade. As vans, para mim, senhor presidente, foi uma das classes que mais sofreu durante a pandemia. A verdade é essa. Foram 2 anos praticamente parado. E aí, a gente não deu conta de tirar a CGO, que é uma renúncia de receita, embora tirou da Transit, mas das vans não tira não. Né? Eles não tinham quem levar, porque a escola estava fechada, não tinha evento, então não tinha como levar a galera para a festa. Então, para mim, foram os mais prejudicados. E aí, a gente está aqui, senhor presidente, para legislar para todo mundo. Aqui a gente não tem prioridade de você sim, você não. A gente está aqui para poder ajudar todo mundo. Esse é o nosso papel, esse é o meu papel. Então, sentindo na pele, como eu tenho familiares que trabalham com van, como eu tenho amigos, o próprio Edinho que está nos assistindo agora, que trabalha com van e sofreu muito, a gente está aqui para poder fazer justiça. Então, eu entrei, senhor presidente, com um projeto para a gente estender. Hoje, fala, a lei fala que você é 15 anos podendo estender por mais 2 o uso da van. Né? Passou disso, você perde a van não serve para você fazer o transporte escolar mais. Então, a gente, questão de justiça, que a van ficou parada 2 anos, não tinha escola, não tinha evento. Questão de justiça, esses 2 anos que ficou parado, a gente vai estar fazendo o seguinte, um projeto de lei podendo colocar 17 anos mais 2, que é questão de justiça. E aí, quando eu falo que essa classe sofreu e sofreu muito, vereador, é o seguinte, agora está retornando às aulas, agora que podia estar ganhando seu dinheirinho de volta, pagando as suas contas, que são muitas, são os boletos da van atrasada, o bicho pegou para o ladeiro, foi 2 anos parado, e aí a Secretaria de Trânsito não está ajudando. O secretário de Trânsito está fechando os olhos para as vans escolares da nossa cidade. É isso que está acontecendo. Está um fuzuê, está um caos na porta das escolas, né? O secretário mobiliza sua equipe para ir lá, para ainda prejudicar ainda mais o pessoal da van. Os motoristas estão indo, parando nas vagas de van, sendo que as vans já pagam o CGO justamente por isso, senhor vereador. Então a gente não entende, pede a conscientização do secretário de trânsito, né? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, então eu acho que a van já foi, as vans, motoristas de vans, já foi muito prejudicado, já tem 2 anos. E agora eles voltando a trabalhar, a CETRANS, através do seu secretário Lucas, que só depois a gente vê, depois a gente vai ver, e não está vendo o que tem que ser visto. Os motoristas de vans estão sendo prejudicados na nossa cidade. Então fica aí essa colocação desse vereador, para a gente junto tomar uma providência mais do que depressa. Porque não pode acontecer o que está acontecendo nas portas de escola do nosso município de Divinópolis. Está um caos e a incumbência da Secretaria Municipal de Trânsito é organizar o trânsito, mas eles estão desorganizando. Então, ontem, senhor presidente, eu queria deixar claro aqui, teve ameaça de morte na porta de escola. Isso é muito sério. Eu tenho áudios que comprovam isso aqui. São motoristas de van sofrendo ameaças de morte. Porque chega para estacionar, tem carro estacionado, e aí ele, meu amigo, eu preciso estacionar, porque eu preciso pegar os meninos. E aí sofreu ameaça de morte. Então, a Secretaria Municipal de Trânsito, através do Lucas, tem que sair da mesa do ar-condicionado e poder gerenciar e organizar isso aí, que está uma bagunça. E esse é o meu papel, é um papel de cobrar. Do jeito que está, não dá para continuar. Se for preciso, nós vamos marcar uma reunião com o prefeito, nós vamos marcar uma reunião com o secretário municipal de trânsito, para a gente poder resolver isso de uma forma, de uma vez por todas. O que não pode é o pessoal das vans, que já foi prejudicado por 2 anos, continuar sendo prejudicado do jeito que está. Senhor presidente, outro assunto que eu queria trazer aqui é o crime que aconteceu lá em Pará de Minas. Está todo mundo me marcando. E aí fala assim, ô Flávio, por que você vai falar de Pará de Minas, você é vereador de Divinópolis? Eu sou vereador de Divinópolis, gente, mas eu sou humano. E o que aconteceu em Pará de Minas está acontecendo direto aqui em Divinópolis. E a gente não pode fechar os olhos. Onde, mais uma vez, aconteceu um crime de maus tratos. E eu falo crime porque é crime da cadeia. Tanto da cadeia que o senhor de 68 anos pegou os dois cachorros dele. A paulada, queria que o Dorel mostrasse aí, a paulada e matou os dois animais de estimação dele. Foi preso, ficou lá 2 horas e foi liberado. É isso aí que a gente não pode aceitar mais. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marro, por suas palavras nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre amigo vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha aqui nessa tarde de hoje. Meus cumprimentos ao Edmilson, meu grande amigo lá do bairro São Lucas. E aproveitar a oportunidade aqui, o Edmilson que vem nos cobrando melhorias para o bairro São Lucas, né, Edmilson? Pode ter certeza, esse vereador, como eu estive lá, né, já fizemos pedido ao secretário Gustavo, tenho certeza que em breve vamos conseguir as melhorias. Como você mesmo mencionou na rede social, desde o ano passado, você me cobrou, eu estive lá com o gabinete na rua e até hoje a gente não conseguiu uma solução. Né? São várias demandas, a gente entende. Tudo que está na programação acaba que, devido às constantes chuvas na nossa cidade, né, acaba atrasando muitas demandas, que são as limpezas do campo próximo lá da sua rua e também outras ruas onde está transitável. Mas, Edmilson, pode ter certeza que esse vereador, assim como os demais também, a gente está lutando para levar dignidade para o bairro São Lucas. Que todo mundo tem o direito de ir e vir, paga os seus impostos e a gente está aqui para cobrar. Senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse para nós agora as imagens lá do bairro Bela Vista, exatamente lá na rua Tucuruçá. Estive semana passada com o secretário Rodrigo, a qual eu agradecer primeiramente por ter nos atendido, ter visto o problema da erosão muito grande. O que eu falo? A gente só não mostra o problema não, a gente traz a solução. E esse vereador, sabendo as limitações que a gente tem devido ao caos da nossa cidade, a gente vem cobrando. E hoje foi realizada a contenção próxima aonde a rua estava cedendo. Agradecer o pessoal do CETRANS, que também esteve lá pronto para nos atender, sinalizou toda a região, colocaram uma lona lá para evitar mais danos, os quais as residências estão próximas ao barranco. E o Rodrigo, né, conseguiu uma abertura na rua próxima, onde a passagem da água ali era muito forte. E graças a Deus, né, os moradores ficaram felizes devido ao dano ter acontecido, mas assim, a gente foi atendido imediato. Então mandar um abraço aqui para o Endel, também para a Flávia, lá do bairro Bela Vista. Mais uma demanda, né, desse gabinete na rua, que foi solucionada. Dando sequência também, ontem na Avenida 21 de Abril, entre o cruzamento da Anitta Caribaldi, onde qual, o Dorel vai colocar para nós também as imagens, fomos atendidos com a limpeza ali, entre a região central, próximo ao contorno ali, até o bairro Catalão, onde o mato era muito alto, dificultando muito a visibilidade do cruzamento da linha férrea ali, né, no bairro Catalão. Então toda a extensão da rua, né, foi limpa Então, o que eu sempre falo na tribuna aqui, não existe demanda grande nem demanda pequena. Todas as demandas são importantes, de acordo com as pessoas que nos solicitam. Quero agradecer, viu, Gustavo, você, o Edinho, toda a equipe aí, que está empenhada aí, mesmo nesse período de chuva. Nesse exato momento também, estava caindo uma chuva fina, e a equipe não para. Agora, senhor presidente, gostaria que focasse aqui as imagens aqui. Indicação 1600/2021, a qual solicitamos ao Executivo para que fosse feito o recapeamento da Rua Del Rey com a Rua Nossa Senhora da Conceição no bairro Esplanada. Hoje também tem as imagens, estive lá hoje cedo, vários dias, né, os moradores vêm nos cobrando melhorias naquele trecho, mas o que a gente tem que falar aqui? A gente tem que falar a verdade. Sabendo o caos que está hoje, esse asfalto, você vê o quê? Um asfalto a quente, ele para ser aplicado, onde o solo está molhado, encharcado, todas essas crateras, se o Dorel tiver as imagens para colocar para nós, para mostrar para a população que está nos acompanhando, então não tem como você aplicar um asfalto, você vê o quê? Nesses buracos. Até porque a durabilidade dele seria menor. Para vocês terem ideia, gente, o metro cúbico desse asfalto é aproximadamente R$ 1.100 por metro cúbico. E o caminhão truco, que é o mais, que eles mais usam aqui, daria em torno de 10 mil a 12 mil reais. Então, sim, o dinheiro do povo tem que ser bem aproveitado. O que a gente fala aqui cobra, né? A gente entende que os carros estão quebrando, a necessidade é muito grande. Também na Avenida Paraná, bairro próximo onde eu moro, o pessoal está cobrando muito, onde o trânsito é intenso e a população, né, está sofrendo com vários buracos. Na parte da Cascalho Rico, até próximo ali ao posto Paraná, já foi feita algumas reposições em alguns bairros. Na São João del Rei também, a qual o morador também, né, fez um vídeo mencionando meu nome, Acelera Divinópolis, né, por que você não vem aqui? Eu estive aí semana passada com o vereador Eduardo Azevedo, a gente está sempre fiscalizando, sempre tentando buscar a solução. Só, meu amigo, o caos que a gente está vivendo hoje, né, devido às constantes chuvas, não é fácil resolver todos os problemas do dia para a noite, não. A gente tem que ter essa transparência e falar a verdade. De maneira alguma eu vou vir cá para criticar ninguém. Eu venho aqui para tentar unir, para trazer a solução para a população que nos cobra. Só que nem sempre a gente é atendido, não. Tem outras prioridades. Então, senhor presidente, lá mandar um abraço para o Niltinho, da Rua São João del Rei, a qual ele mesmo falou, estraguei meu carro, Ed, mas eu entendo, né, como você mesmo falou, que o dinheiro do povo tem que voltar para o povo, mas tem que ser bem aplicado. Então, para você ter ideia, esse recurso que vai ser melhorado esse trecho aí, assim que as suas diminuírem. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, nobre vereador Wesley Jarbe, pela sua fala nessa data de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, nobre vereador.
Bom, eu solicitei a permissão para falar sentado porque eu não sou de mandar recado. Se eu tiver que falar, eu falo na cara. E eu vou dar direito de resposta para o vereador Ademir hoje. Então eu quero começar a minha fala na tarde de hoje, estendendo os meus cordiais boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e pelos canais das plataformas das redes sociais da Câmara, bem como pessoas que estão aqui no plenário. Bom, na última terça-feira, no dia 8, não só na última terça-feira, no dia 8, mas durante todo o mandato do prefeito Gleidson, infelizmente o vereador Ademir tem usado a tribuna para colocar a população contra o prefeito. A gente já disse que não tem ninguém aqui que é contra a oposição, mas desde que a oposição traga verdades. Então eu vou dar direito de resposta para ele hoje, porque o que nós vemos no mandato passado e nesse mandato são dois Ademir. Então, primeiro ponto, ele falou uma mentira aqui, na terça-feira, dizendo que a prefeitura, ela não investe conforme a Constituição, os 25% que é permitido, que é obrigatório pela Constituição. Então, se você procurar no Portal da Transparência, bem como no Tribunal de Contas da União, a Prefeitura traz a nós esclarecendo que o investimento foi de 26% de janeiro a dezembro de 2021. Só para vocês terem noção, a Prefeitura, ela tinha a obrigação de investir 108 milhões na educação do município, certo? Mas ela investiu 113, 5 milhões a mais. Então, está aí mais uma mentira, mais uma vez, a população foi colocada contra a administração. Agora eu quero que o Marcelo... Não, desculpa, o Alan, só um minutinho, Alan. Nós vamos voltar um pouco no passado e nós vamos recordar como o vereador Ademir procedia na administração do prefeito Beluleu. Se a gente procurar e perguntar para grande parte de Divinópolis, nós vamos entender muito bem que a maioria esmagadora vai reprovar a administração do Beluleu. O que me deixa indignado é porque que o vereador Ademir procedia de uma forma na administração do Beluleu e de outra forma na administração do Gleiton. Alex, dá um zoom para mim. Como vocês podem ver, população de Divinópolis, o vereador Ademir era amigo muito próximo do prefeito Beluleu, certo? Aqui a imagem mostra os dois dentro de uma missa. Nada contra isso. Mas eu vou trazer para vocês por que eu digo que hoje nós temos dois perfis, né? Duas pessoas. Então eu vou mostrar para a população de Divinópolis algumas dos projetos, né, que o vereador Ademir votou contra. Só para vocês terem noção, hein? 5 pedidos de investigação. 5 pedidos de investigação contra o Beluleu, o Ademir votou contra. Inclusive, um dos maiores escândalos foi esse. Recebimento de denúncia contra Beluleu em razão do escândalo dos áudios vazados com oferecimento de cargos. O vereador Ademir votou contra. Uma possível investigação. Outra, recebimento de denúncia contra Beluleu por irregularidades na cota básica. O vereador Ademir também votou contra. Contra o processo de investigação. Recebimento de denúncia contra Beluleu do uso da estrutura pública em proveito, próprio em 2019. Ademir votou contra. Recebimento de denúncia contra Beluleu em razão de renúncia de receita em 2019. Ademir votou contra. E recebimento de denúncia contra Beluleu por supostamente ter ofertado cargo público para garantir a não apresentação de denúncias contra o Poder Executivo na tribuna da Câmara. Vereador Ademir votou contra. Enfim, 5 processos, né, de investigação. O nobre Edil Ademir votou contra o Beluleu. Aquele prefeito que destruiu, que arrebentou com Divinópolis nos anos anteriores, de 2016 a 2020. Vale lembrar que está sendo feita muita politicagem em cima da questão do pessoal que está no barro. E é triste ver as pessoas no barro na situação que elas estão. É triste. Mas eu quero dizer, alguns dos projetos que o vereador Ademir votou a favor. Agora você que está no barro aí, ó, na época da chuva no barro, a prefeitura está de olho. Vai tentar fazer o possível para te ajudar. Mas o vereador Ademir, ele votou o projeto de lei ordinária a favor, que autorizou o governo Beluleu a tomar 40 milhões de empréstimo. Para quê? Para passar asfalto em cima de asfalto. Inclusive no bairro Tietê. Asfalto em cima de calçamento. Agora o povo de Divinópolis, se esse dinheiro tivesse sido revertido para você, eu sei que não teria atendido toda a cidade. Mas, possivelmente, esse pessoal hoje, uma grande parte dele, que sofre com a lama na época de chuva, poderia ter sido atendido. Certo? A prefeitura vai fazer a sua obra. Então tá aqui, ó. 40 milhões para passar asfalto em cima de asfalto. O vereador Ademir votou a favor. Agora, o que mais me deixa triste é essa aqui, ó. Reforma administrativa do Beluleu. Essa reforma, povo de Divinópolis, a reforma do Beluleu, ela aumentou as contas públicas municipais em 354 mil por ano. 354 mil por ano. Mas o que mais me chama a atenção é que eu falei que nós iríamos trazer para o povo ver. É o seguinte, além disso, ela aumentou o salário da Patrícia. Vocês lembram quem que é a Patrícia, povo de Divinópolis? A amiga íntima do Beluleu, andava com ela para cima e para baixo. O salário da Patrícia, antes desse projeto, era 5 mil reais. 5 mil reais. após a votação que o vereador Adelino votou a favor, Alaf, dá o zoom para mim. O salário da amiga íntima do Galileu passou de 5 para 13. 13 mil reais. 13 mil reais. Tá aqui, ó. Se você ver, tem aqui quem votou a favor. Tem todos os dados aqui. O nome do vereador Ademir está aqui, ó. Vereador Ademir votou sim. Sabe o que me deixa triste? Porque eu já disse que eu conheço, né? E conhecia. E me fiquei decepcionado com as origens do vereador Ademir. Vereador Ademir conhece a minha família muito antes da gente vir para a política. E eu fui no gabinete do vereador Ademir, ele sabe disso. Eu falei assim, Ademir, não está ficando legal o que você está fazendo contra o Gleice. Não está ficando legal. Você quer ser oposição, você pode ser oposição. E ele sabe que eu estive lá e conversei com ele a respeito disso. E ele virou para mim e falou assim, Eduardo, não tem outra maneira. Na próxima eleição, eu sou o candidato a prefeito ou a vice. E a forma como eu achei para poder crescer é sendo oposição. Ainda abre aspas, disse assim, o seu irmão, vereador Cleitinho, ele cresceu sendo oposição ferrenha do Galileu. Sim, mas o Galileu foi um péssimo governo. Foi um governo que estragou a cidade. E a gestão do Gleitson, por mais eficiente e débil que possa ser, ela tem tentado fazer o melhor para Divinópolis. E o que mais me deixa triste é que o vereador, ele coloca a população contra o Gleitson de forma leviana e de forma injusta. Então, a partir desse momento, eu disse, todos aqueles que se levantarem para usar a tribuna, para poder falar mentira, para poder proferir a população contra a gestão, se a gestão errar, nós temos que criticar, nós temos que cobrar, mas eu vou trazer aqui. Então, o que me deixa triste é saber, e eu dou o direito de resposta para o vereador Ademir, para que ele possa explicar para o povo de Divinópolis por quê? Que na gestão do prefeito Galileu, ele procedia como um gatinho manso. E na gestão do Gleitson, ele age como um leão feroz, colocando o pobre verdurego, um cara simples e humilde, que está lutando para mudar a cidade, e ele está prejudicando o andamento dessa cidade. Obrigado, presidente, pela sessão de palavras.
Ok, vereador Eduardo Azevedo. Na sequência dos tribunos inscritos nesta tarde, está o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde, você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Eu gostaria de agradecer o nobre vereador Eduardo Azevedo pelo pronunciamento e me relembrar as minhas votações. Parabéns. Eu acho que você deveria cuidar do seu mandato, senão você vai tomar um ferro danado como deputado estadual. Aí depois você me conta. Cuida do seu que eu cuido do meu. Agora deixa eu te falar, você devia cuidar do seu tanto, que você votou que nessa casa, esse ano, na CPI dos áudios, para defender o Galileu. Você votou não. Votou sim. Defendendo o Galileu. Eu fui o único que votou a favor. Então vocês ficam aí reclamando do Galileu. O Galileu pegou a prefeitura com 54 milhões de dívida, entregou para o seu irmão com 15 milhões em saldo, 13º pago, salário pago, com 85 milhões em obras para vocês fazer, para vocês pular, dar pulinho lá no asfalto, falar que é o sexto que fez, e não foi. Não foi. Está ocorrendo no governo de vocês nem hombridade de reconhecer que o trabalho começou no governo Galileu e que vocês estão terminando, nem hombridade vocês tiveram para isso. Eu não gosto de polemizar, você gosta de polemizar, gritar, xingar, é coisa do governo, coisa da família Gleice, então isso aí eu não entro em detalhe. Pode fazer, pode vasculhar a minha vida, pode vasculhar os votos. Todo voto que eu votei aqui foi estudado por esse vereador, estudado pela minha assessoria, pelo jurídico da Câmara. Não foi nenhum voto impensado e pensado em coisa. Quanto ao financiamento, eu gostaria de relembrar. O seu irmãozinho está querendo mandar um financiamento de 60 milhões para cá. E aí, o senhor vai votar contra ou a favor? Pense nisso. Agora, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre os vídeos, né? sobre os vídeos. A minha função nessa casa é fiscalizadora. A minha função é fiscalizar. Eu acho que eu estou no caminho certo, fiscalizando essa gestão há 5. Por quê? Porque toda fiscalização que eu dou início, aí vem os ataques. Vem o ataque do vereador, vem o ataque do prefeito, vem o ataque da vice-prefeita. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Infelizmente, né? O governo que nós estamos hoje não aceita ninguém pensar diferente deles. O governo que nós temos hoje, se você não pensar igualzinho eles, igualzinho cavalo de carroça, você está contra eles. Eu não estou contra ninguém, não. Estou contra ninguém. Faça a coisa certa. Todos os projetos que são bons aqui, ó, vem aqui e passa. Mas o projeto ruim, ó, não voto. E fiscalizar, eu fiscalizo. Porque é o meu trabalho, estou sendo pago para isso. Ontem, por exemplo, num vídeo a vice-prefeita disse que eu preciso enxergar. Realmente eu preciso, porque eu uso óculos. É difícil. E ela também usa óculos. Por quê? Gostaria que colocasse aqui para mim, por favor, ô cinegrafista, que frisasse bem aí. Por quê? Porque ela falou que eu precisava enxergar e falou do mês de outubro. E eu olhei, realmente, eu errei o mês, mas eu falei do mês de novembro. Aí, se eu errei, ela também errou. Se eu menti, ela também mentiu para você ir de casa. Né? Então vamos continuar. Aqui, aí é que eu fiquei mais preocupado, ouvindo o vídeo da vice-prefeita, eu fiquei preocupadíssimo com a situação da nossa cidade na área da educação. Por quê? Olha pra você ver, ela falou no vídeo, quem quiser ver, tá lá, né? Igualzinho a vereadora Lohana falou, a rede social, a batuta, registrou, acabou. Né? A vice-prefeita falou que aumentou 26 milhões. Então já tem alguma mentirinha aí no ar, né? Ontem no vídeo ela falou 26 milhões, hoje o vereador falou 31 milhões. Qual que é a mentira? Qual que é a mentira? 107 para 111? Pô, beleza. Então já tem uma mentirinha. Né? Então, aí eu fiquei preocupado, sabe por quê? Vocês de casa, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês de casa. Por que eu fiquei preocupado? O gasto com educação mês a mês, o ano passado, foi 5 milhões um mês, 6 o outro, 7 o outro, 8 o outro foi 10. Né? Aí, no apagar das luzes, no apagar das luzes, em dezembro, gastou-se, segundo a vereadora, a vice-prefeita, né, 26 milhões. Mas segundo o vereador, estudioso, vota sem saber, né, votou defendendo o Galileu, agora fica aí com o rabinho entre as pernas. Aí, o vereador falou 31 milhões. Então, eu já não sei mais. Mas a preocupação não é com essa, não. Sabe o que é, gente? Aí, com o videozinho da vice-prefeita, mandou para o pessoal da educação todos, aí eu recebi vários, está ali no meu celular, se por acaso o poder despota que nós temos aqui na nossa cidade quiser confiscar o meu celular, está lá para você descobrir quem que é que está falando as coisas. Né? Aí alguém mandou um papelzinho para mim no celular assim, ó. Talvez a corrida... Vou até tirar a máscara. Enlouquecedora! Corrida enlouquecedora nos últimos dias do ano passado, comprando mobiliários de última hora, correndo atrás, fazendo reforma da sede da secretaria, de última hora. Sabe para quê? Para conseguir o índice. Para conseguir o índice. Eu fiz um requerimento, foi protocolado hoje. Eu gostaria de ter a hombridade de responder com que gastou esses 31 milhões ou 26 milhões, que eu não sei qual que é o verdadeiro, qual que é o falso, gastou esses 26 milhões. Se nos outros meses gastou 8, 9, 10, no último, no apagar das luzes, 26, 31, e aí? Com que foi? Por que não comprou os kits escolares? Aqui na nossa região, aqui, ó, inclusive Cajuru ontem, doou para todos
Todos os alunos da rede pública municipal de Cajuru ganhou o kit escolar. E os nossos estão aqui, ó, morrendo nas papelarias com preço caro. Além de serem assaltados nesse negócio do georreferenciamento que o prefeito fez, na taxa de lixo exorbitante que está cobrando de todos os munícipes, ele ainda não tem a hombridade de dar aos alunos da rede pública municipal a condição de estudar, de ter um melhor estudo e um custeio mais barato. Fico muito preocupado. Não se esqueçam, eu quero saber dos meus requerimentos. Quero saber dos meus requerimentos. Este é o meu trabalho, fiscalizar. E tem outra coisa, vice-prefeita. Mantenha o portal da transparência atualizado. Está dificultando o trabalho do vereador. E outra coisa, já passou janeiro, já passou fevereiro, né? Nós já estamos no dia 10, né? E até hoje a senhora não mandou os dados da corrida eletrônica maluca para gastar o dinheiro lá para o Tribunal de Contas do Estado, não? Manda, viu? Que eu estou olhando todo dia. Vou fiscalizar, sim. Quanto ao voto, né, que segundo o vereador eu votei para colocar a amiga íntima do prefeito Galileu, eu gostaria de falar o seguinte. Quando a gente vota um projeto, igualzinho esse 089 que o prefeito mandou para cá, né? Pergunta lá se o irmão dele, quando ele está criando 4 subsecretarias, se ele colocou o nome do subsecretário que vai assumir lá. Não tem CPF de ninguém lá. A gente vota aqui a possibilidade dele colocar. Se a gente cria 4 subsecretarias aqui e ele quer colocar o Zé, o João ou o Tom, o vereador não tem nada a ver com isso não. É um cargo discricionário do prefeito. E o prefeito não é tão bom? Por que ele nomeou o Will Bueno lá nesse cargo que era da Patrícia? Se o cargo não presta, se o cargo não vale nada, não tem serventia, por que ele nomeou o Will Bueno? E por que ele não retirou no projeto 089, o novo cargo da prefeitura, por que ele não retirou esse cargo? Não, manteve o cargo. Manteve o cargo. Então eu acho que o cargo não era tão ruim assim. Infelizmente, um governo que não aceita críticas, um governo que não aceita oposição, um governo que não aceita alguém que pensa diferente deles. É difícil demais, muito difícil. A gente fica aqui, às vezes, com o coração achando ruim, sangrando. Por quê? As coisas que esse pessoal fala aí para subir na política, não é coisa de certa, não. Querem subir, divinopolitano, a todo custo, nas costas de vocês. Ainda mais agora, com os bolsos cheios, vocês vão pagar o IPTU e a taxa de lixo. Quando eu falei sobre as casinhas de cachorro, gritaram, espernearam aqui, falando que eu estava falando mentira. Divinopolitano, eu estava falando mentira? Pensa aí, fica a dica.
Obrigado, vereadora Ademir Silva. Na sequência agora, solicito ao secretário Zé Braz, primeiro, né, passando próxima parte, segunda parte dos trabalhos, solicito a presença dos vereadores em plenário.
Passando, agradeço o vice-presidente Roger Viegas por ter assumido a presidência na minha ausência, e passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Oi?
O projeto dele tem assinatura de outros vereadores, então não é só dele. Então tem vários autores.
Projeto de proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal número 100-01, de 18/1/2021. Acrescenta a redação aos artigos 58, 62 e 70 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a obrigação de realização de audiência online pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Autoria, vereador Edson Souza e outros. Quórum para votação, 2/3 para aprovação. Senhor presidente, iremos votar o parecer. Parecer número 168/2021, comissão especial. Pela inconstitucionalidade e antijuridicidade da proposta de lei da emenda da Lei Orgânica Municipal número 100/01/2021.
Em votação, o parecer da comissão especial ao projeto de lei CM001. Parecer pela inconstitucionalidade e juridicidade da proposta de emenda orgânica. Branco. Vereadores. Em votação. Sim, para quem for manter o parecer e não para quem for derrubar o parecer.
Presidente, votar nominal? Só emenda aí, viu, Cabo? Você está com problema também. É votação que tem que apertar
o. Oi?
Hildo de Aguiar, na votação nominal.
Voto sim, senhor presidente.
É encerrada a votação. Fica mantido o parecer pela inconstitucionalidade por 16 votos favoráveis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de proposta à emenda à Lei Orgânica número 100/04, de 31/8/2021, altera o parágrafo 1º, 2º e 4º do artigo 70 da Lei Orgânica do município de Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar e outros. Quórum para votação, maioria qualificada, 2/3 para aprovação. Parecer número 824/2021, comissão especial. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e pela aprovação.
Senhores vereadores, primeiramente nós vamos votar simbolicamente o pedido de retirada da emenda da Lei Orgânica CM004-2021, da emenda do vereador Hilton de Aguiar. Vereadores favoráveis à retirada da emenda, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a retirada da emenda CM004-2021, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Não, retirou o projeto.
Não, retirou, né? Desculpa.
Projeto de lei complementar número CM21, de 10/12/2021, acrescenta os parágrafos 3º e 4º no artigo 18 da lei complementar número 7, lei complementar 7 de 1991 e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 691/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 692/2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei complementar CM21 de 2021, que acrescenta o parágrafo 3º e 4º do artigo 18 da lei complementar 791, da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum, votação, maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Josafá Anderson.
Senhor presidente, eu queria, antes de explanar o projeto da lei complementar 021, é um pouco de gênese, né? Voltando um pouco atrás, onde foi feito um aditivo num contrato com o georreferenciamento que está proporcionando o lançamento das alterações nas residências. Eu vejo, e estava conversando com o governo no início do mandato, a princípio com Ezequiel, ex-secretário de Meio Ambiente, que não seria oportuno o momento, que nós estamos vivendo um momento pandêmico, e o Ezequiel estava estudando, todavia ele foi exonerado, pediu para sair, não sei o que aconteceu. E o Pablonelli refez o contrato com o georreferenciamento. Né? A gente vê que há necessidade de realmente corrigir várias aberrações que tem, né? Muitas coisas não são lançadas, prédio, muitas coisas. Todavia, o momento não é oportuno e a maneira que está sendo feita não está sendo bem conduzida. Falta de ouvir esta casa. A princípio, fiz o projeto 018, que foi parar no Ministério Público, que pedia para que não lançasse as alterações nesse ano de 2022, para que nós pudéssemos juntos fazer alterações no Código Tributário, que a gente poderia estar melhorando e colocando mais justiça social. Que a gente vê que penalizou muito quem está sem renda. Queria parabenizar vários vereadores, em especial o presidente dessa casa, que fez o projeto da cota básica, né? Teve o voto favorável desse vereador. Eu, todavia, não fui contemplado com esse mesmo olhar atencioso do governo. Porque eu também, junto com os 17 vereadores, queria estar agradecendo aqui todos os vereadores pelo anteprojeto que a gente enviou para o Executivo, pedindo alterações no Código, que não seria não cobrança de varandas e cobertura. Teve assinatura de todos os vereadores o anteprojeto. Então, esse projeto não é do vereador Josafá, é desta casa. Então, eu queria, mediante a falta de resposta do Executivo, junto com o doutor Bruno, competente procurador desta casa, minha assessora Valéria, nós resolvemos, então, fazer o projeto. O projeto do ano passado, que seria ideal ele ter sido votado o ano passado, por falta de assinatura das comissões, não pôde ser apreciado pelo soberano plenário. Então, agora, já com todas as assinaturas pela legalidade, é um projeto constitucional que ele altera no parágrafo 18, no artigo 18, inclui dois incisos, colocando normas para cobrança de IPTU, que será cobrada em pilares com paredes vedadas, ou seja, essas coberturas que não são utilizadas, elas não terão cobrança. E também as varandas, né, que não tenha outra finalidade a não ser cobrir de chuva essas questões. Então, esse projeto foi muito bem elaborado, se ele tivesse sido aprovado por esta casa o ano passado, talvez teria trazendo menos transtorno o que está trazendo na cidade de Divinópolis. A gente vê que a prefeitura não está preparada para receber as reclamações que estão acontecendo em relação a esses lançamentos. Tem muitas dúvidas e a prefeitura não está conseguindo absolver essas demandas. Então, eu vi com tristeza o meu projeto 018 não ter sido apreciado e parar no Ministério Público. Este, todavia, senhor presidente, o 021, por estar sendo votado, se ele for sancionado, ele tem que ser sancionado e poderá só ser aplicado o ano que vem. Eu tinha conversado com o líder do governo nesta casa, que não se encontra presente, talvez uma adequação, vamos ver o que, que o governo faz na hora que esse projeto, se assim for aprovado, se ele consegue sancionar esse projeto. Então, um projeto que vem trazer um pouco de justiça no que está sendo cobrado. A cobertura, a gente vê, senhor presidente, que é cobrado coleta de lixo numa cobertura que talvez a pessoa nem vá lá em cima, né? Então, são muitas coisas que têm que ser olhadas antes de ser tomada atitude. A gente vê que não pode se trocar o pneu com o carro rodando. Então, eu peço o voto favorável a todos os vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, primeiro, Ana Paula do Quintino, Flávio Marra, Demir Silva. Hilton.
Eu queria muito que o líder do governo estivesse aqui. Cadê? Vereador Edson, com todo o respeito que eu lhe tenho, e como sempre tive, o tempo que eu o conheço, sabe aquela brincadeira que a gente tinha quando era pequeno sobre o telefone sem fio? Que falava abóbora aqui, saía lá na frente, outra coisa muito diferente? Infelizmente, eu queria assim, realmente saber qual que é o papel do senhor sendo líder do governo. Sabe por quê? Presidente, porque eu acredito que o líder do governo, ele é um elo entre o governo e aqui. A gente nunca sentou para conversar nada, a gente nunca sentou para discutir nada, então, infelizmente, eu queria entender qual que é o papel do líder do governo dentro dessa casa. Muito obrigado.
Vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui fazer quórum a explanação do vereador Josafá, parabenizá-lo, senhor vereador Josafá, pelo excelente projeto. Um projeto que traz justiça social, é isso que a gente traz. Por que que eu falo isso? Esse georreferenciamento, esse IPTU 2022, ele é um presente de grego. Talvez não seja do Gleitson, a culpa, né? Talvez não seja da atual gestão, mas o presente de grego está aí, para a população de Divinópolis. E a população de Divinópolis fica me perguntando o seguinte, eu como representante, o pessoal vai lá no meu comércio, me liga, vem no meu gabinete e fala o seguinte, você como vereador, vocês vão fazer o quê para ajudar a gente? Nessa questão do IPTU, meu IPTU era 500, eu vou pagar quase R$2.000 e vocês vão fazer o quê para me ajudar? Nós estamos fazendo. O que cabe a gente fazer, a gente está fazendo. O embrólio está aí. O presente de grego está aí. Veio do Galileu, o Gleitson realmente não tem nada a ver com isso, mas o problema está aí para a gente resolver. E aí o que é que pode ser feito? É o que vai ser feito hoje, dando autorização ao executivo tirar 30% da taxa de lixo. Porque esse ano não tem jeito de fazer nada. Não, calma gente, esse é o outro projeto. Agora, e o que mais que a gente pode fazer? Projeto vereador Josafá, justiça social. Aquela pessoa que tem a cobertura em cima da casa, às vezes nem lá em cima não vai, porque não cabe. Fez a cobertura baixinha ali, um metro e meio, dois metros, que seja. Mas põe, não usa para nada, é só para proteger da chuva horrorosa igual teve, igual tá tendo. Não vai pagar mais. Varanda onde você põe o carro, não vai pagar mais, justiça social. Então eu quero aqui muito parabenizar o vereador Josafá por ter tido essa sensibilidade. A gente, essa casa, eu como vereador, nós estamos aí para regularizar as injustiças. E aí eu queria pedir, senhor presidente,
Porque lá no governo é o seguinte, de cada 100 projetos que vai lá para cima, 90 é vetado, né? Que não vete. Pense na população e não vete. E outra coisa que eu queria explicar, esse projeto a gente vai votar esse ano para valer a partir do ano que vem. Né? A gente, infelizmente, não pode pôr para valer a partir de agora, até porque as guias de IPTU já estão sendo geradas e a lei não deixa valer esse ano. Então, é a partir do ano que vem. E aí fica a explicação para a população de Divinópolis. O que é que vocês estão fazendo? É isso. É ajudando a população de Divinópolis, entendendo o momento pandêmico, entendendo o desemprego igual está na cidade, para poder ajudar vocês, a população de Divinópolis. Nada mais que obrigação nossa, porque a gente está aí é para isso.
Palavra, presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Palavra é do Ademir Silva.
Senhor presidente, vereador Josafá, vereadores, eu gostaria de parabenizar o vereador Josafá, todos os vereadores que assinaram com a gente aí nesse projeto, a ideia do Josafá, mas todo mundo comprou a ideia. Parabéns a todos. Por quê? Porque o georreferenciamento, gente, foi um presente de grego, dado pelo Galileu e assumido pelo Gleice. O Gleice quis, renovou, vamos dar um projetinho de grego para o povo, né? Infelizmente, Josafá, infelizmente, esse projeto a gente deveria ter pensado ele o ano passado, porque esse ano não seria cobrado. Infelizmente. Eu gostaria, senhor vereador, só de falar, eu não sei se você falou, se você leu o projeto, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para a população, para essa população entender direitinho. O parágrafo terceiro fala o seguinte: toda área construída entende-se a área compreendida dentro do perímetro das paredes. Então, toda varandinha que tiver, se não tiver parede, não pode ser cobrado. Não pode. Né? Se você fez lá para proteger sua laje, não tem parede em volta, se cobrar, pode reclamar. Pode reclamar. E é obrigado, é lei, viu, gente? Se a gente aprovar isso aqui, vira lei. É uma pena que não é para esse ano, vai ser para o ano que vem, né? Mas vamos lá. E a outra coisa, a varanda construída, o parágrafo 4, né, fala que a varanda construída para proteção da chuva não será considerada área construída se não tiver outra finalidade. Parabéns, Josafá, eu acredito que a gente vai corrigir pelo menos algumas das distorções que esse maldito georreferenciamento tem feito com os divinopolitanos, tem tirado o sono dos divinopolitanos, tem entrado no bolso do divinopolitano, tem cobrado de casinha de cachorro, tem cobrado de galinheiro. É uma tristeza.
Palavra, presidente.
Ô, vereador. Palavra, Israel da farmácia.
Então, senhor presidente, Josafá Anderson. No dia em que aconteceu essa reunião com o secretário de Fazenda, prefeito Janete, o vereador Josafá Anderson, eu não estava presente nessa reunião. E eu levantei essa questão, eu questionei ao secretário da Fazenda, Gabriel Vivas, sobre cobrar a diferença, ser diferenciado a cobrança do IPTU, das varandas e das coberturas. Segundo o secretário, teria que mudar o código de obra. É um projeto aplausivo, terá meu voto de apoio, que estou acompanhando você nesse projeto há mais de 6 meses. Mas o que se nota no plenário é vereadores falando do georreferenciamento. Mas será que lá atrás, quando votaram o georreferenciamento, eles não estudaram isso, não? Não cabia uma emenda nesse gel, não? Não poderia ter sido feito modificações, não? Aí estão jogando tudo hoje na culpa do novo prefeito, do novo secretário? Mas parabenizo pelo projeto, terá nosso voto favorável.
Obrigado, vereador. Só para esclarecer, a Câmara votou o empréstimo do gel. Não o gel. O gel tem que ser feito de 5 em 5 anos por qualquer prefeito que ele estiver. Hilton de Aguiar com a palavra.
Senhor presidente, vereadores, como diz o ditado, brigam-se as ideias, os homens jamais, né? Mas aqui, quando eu entrei nessa casa, eu disse que eu não votaria nada que se referisse a IPTU ou a tão pouco servidor. E hoje está uma matéria aqui até interessante, que até parabenizei o vereador Josafá. Ele atentamente ele fez um projeto para poder ajudar aí a nossa cidade. Acredito muito que a prefeitura precisa sim de alguns valores para poder pagar suas dívidas, alguma coisa parecida, mas não precisa de tirar isso no lombo do povo, né? Até mesmo porque tem uns amigos meus, exemplos, o Aristides, vendedora da GB, e vários outros colegas que sempre estão me cobrando isso aqui. Eu estou aqui para legislar a favor do povo, não só eu como os demais que estão aqui. Acredito eu que ninguém está aqui para errar. Mas quando se fala de um referenciamento, onde foi votado no mandato passado, não foi o GEL, mas assim o valor para ser votado, e alguns vereadores votaram sim, outros a favor, uns sim e outros contra. E dizer que todos eles que fizeram isso tentaram, de melhor modo, ajudar a nossa cidade. Mas hoje, nós que estamos aqui, temos que fazer valer o voto. Fazer valer aí com a população para poder ajudar. Esse IPTU que veio aqui, senhor presidente, eu nunca vi uma aberração dessa na minha vida. Uma taxa de lixo em lugares que nem caminhão sequer passa. 805 até R$1.000, ou talvez mais. Vejo comunidades algumas aqui, sentido ali perto do... Padre Eustáquio, acho que é Chacras Belo Horizonte. Tá pronto. Chacras Belo Horizonte. É, IPTU lá que era média de R$200, hoje está valor de R$2.000, que até o Tiago me mandou aqui pedindo explicação. Mas acredito eu, Josafá, que esse projeto e você retirando aí, pedindo, né, a diminuição onde tem as coberturas, vai melhorar bastante para a nossa população. Vejo que nós precisamos de ajudar o povo. Como diz você, um ano pandêmico, já é o segundo ano que estamos aqui apertados, o povo, a maioria, sem dinheiro, uns talvez nem tenham o que comer. Agora me vem um IPTU desse aqui para estragar o dia, o ano do povo. Então, assim, acredito muito que no mandato passado, quando o Gleidson saiu candidato, ele disse que não ia mexer com o IPTU ou outra coisa parecida, mas infelizmente ele mexeu na ferida, naquilo que não poderia mexer, ou seja, no bolso do cidadão, ou seja, no IPTU. São coisas que é um tapa na cara da população, é um murro na cara do povo, que não pode acontecer. Temos que lutar a favor do povo. Todos os candidatos, vereadores e todos os vereadores, ou até deputado, alguma coisa parecida, quando sai à rua, eles dizem para as pessoas que vão ajudar a população. Hora nenhuma eles vão falar assim, ninguém tem coragem de falar, eu vou, vota em mim que eu vou aumentar seu IPTU, vou aumentar, não vou calçar sua rua, vou deixar a cidade cheia de buraco e coisas parecidas. Isso ninguém fala. E se... para adoçar a boca do cidadão, eles falam que vai melhorar a nossa cidade. Eu vi no mandato passado umas músicas, algumas coisas parecidas, que ia falar que ia ajudar a nossa população. Ou seja, foi ao contrário. Foi do lado ao contrário da população. Não está ajudando, e sim está acabando. Vejo grupos de WhatsApp todo dia, eles falando que a nossa cidade está sem vereador, nossa cidade está sem prefeito e coisas parecidas. Acredito muito e devemos votar esse projeto favorável pelo seguinte, para poder ajudar a população. A população merece o nosso respeito e a população merece as coisas boas da nossa cidade. E não essa buraqueira, esse aumento de IPTU abusivo que está aí. E Deus abençoe, Josafá, que então o prefeito, ele não trava esse projeto lá em cima. Que ele deixe para que possa, no ano que vem, as pessoas possam pagar talvez até menos. Porque nesse ano, eu vou te contar uma coisa, eu nunca vi uma aberração, eu nunca vi um erro tão grotesco igualzinho foi feito nesse ano. Prometido para as pessoas que ia ajudar, ao contrário, deram foi um tapa e um murro acompanhando a nossa população. Coisas ruins estão acontecendo e depois não adianta chorar não, seu presidente. Porque depois fala assim, o que é que eu fiz? Não adianta ficar aí chorando nos quatro cantos. Porque os vereadores estão aqui para tentar amenizar algumas coisas boas para a nossa cidade. Mas infelizmente não depende só dessa casa, e sim do executivo. Ele errou muito em fazer de novo esse referenciamento e cobrar esse IPTU abusivo que está aí. Então espero aí que ele conserte esse erro. Em nome aí do Josafá, que fez esse projeto maravilhoso, com vários assinantes, com as pessoas que assinou, que não faça de novo, que não faça esse erro grotesco. Senhor presidente, R$800 numa taxa de lixo, em alguns lugares que nem carro não passa, infelizmente, cheio de buraco, não tem uma rede de esgoto, mas a taxa do lixo está ali, R$805. Tem gente que paga de aluguel R$600, R$700 até R$1.000, não, tem que pagar quase R$2.000 de IPTU. Isso é um tapa na cara, é um murro na cara do cidadão, e nós temos que aprovar esse projeto para poder ajudar a nossa população. Nós devemos respeito ao povo, senhor presidente. Obrigado pela exceção da palavra.
Em discussão, a palavra vereador Robson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer um paralelo importante, porque é fácil a gente julgar a responsabilidade
numa situação atual. Para chegar nesse momento, teve o começo. E o começo começou aqui na Câmara quando aprovou um recurso para o contrato da empresa para fazer, né, o financiamento, contrato da empresa fazer o georreferenciamento. Ou seja, a Câmara aprovou que a Prefeitura tirasse X, que foi milhões, para contratar uma empresa para fazer o levantamento. Isso, até aí está correto, administrativamente, tecnicamente, o que a lei manda. Está lá no artigo da lei das diretrizes da cidade, plano diretor, que o município faça a revisão, atualização da planta de construção e de valores do município. Pronto. Sempre no início eu falei, olha, a história vai cair no colo do atual prefeito e vai sangrá-lo. Agora, ele vai ter que saber diminuir esse sangramento, essa hemorragia. De que forma? No início, eu falei, prefeito, esse projeto é necessário, você tem que cumprir, a lei está determinada. O senhor é ordenador de despesa, o senhor não é dono da cidade. O senhor administra a cidade, otorgada pelo povo, num período da data X a X. E a lei de responsabilidade é muito clara, que ele não pode prevaricar, ele tem que cobrar. Agora, o que nós aceitamos no momento pandêmico é a forma da cobrança. É aí onde que eu acho que é o erro. Falei com ele, prefeito, chama a sua equipe e faça de uma forma gradativa essa cobrança ao longo dos anos. Não é 34, 35 anos que você vai tirar essa diferença num ano de cobrança de IPTU daqui para frente. Vai aos poucos. Aumenta nesse ano um pouquinho, o ano que vem mais um pouquinho. Assim a população consegue pagar, vai aumentar a arrecadação de uma forma que não vai prejudicar a população. É lei, tem que cumprir? Tudo bem. Mas o senhor pode fazer dessa forma, dividir. Pode parcelar ao longo dos anos, tirando esse impacto que a história te deixou. Essa herança, porque os prefeitos passados não tiveram hombridade, coragem de fazer ou cumprir a lei, até ser provocado pela lei de responsabilidade fiscal. É fato. O que nós achamos, que a alíquota do IPTU, que, da taxa de cobrança de lixo, coleta de lixo, ela foi acima. Se pegar, né, esse projeto aqui tem tudo a ver com o que eu estou falando, porque uma coisa puxa a outra, que é na guia. Então o Josafá fez esse paralelo do projeto, aonde está diminuindo essa cobrança, não cobrando sobre as coberturas, né, coberturas metálicas, coberturas de varanda, não ter parede, para aqueles locais que são protegidos por chuva e não para o uso, que às vezes a pessoa faz a cobertura da casa, uma área gourmet, um depósito, uma plantação de folhagem, essa coisa, tem um uso. Mas aquelas pessoas, por questão de filtração na laje, para não dar morro dentro da casa, infiltração, aproveita e faz esse tipo de cobertura. Agora, o que ele está fazendo, e naquele momento as comissões tinham muita dúvida, porque nós pedimos várias vezes para que o Legislativo sentasse com o Executivo para fazer isso de forma conjunta, de uma forma mais certa. Mas, infelizmente, não teve uma articulação do governo, das secretarias, da quem é de direito, que desse esse amparo para o líder do nosso governo, do governo aqui na Câmara, para dar essa condição de ambiente. Então não podemos ter que culpar quem é culpado, quem está certo e errado. Mas, na verdade, esse projeto vai ajudar, a partir do ano que vem, algumas situações, porque não vai ser todas, é a situação de cobertura e varanda. Então o vereador Zafato está de parabéns nesse sentido, e vai que um ponto crítico do governo, que faltou de novo esse diálogo, essa articulação, para que possamos junto. Então teve que fazer de uma forma unilateral, poder legislativo, forçando uma situação que poderia vir ter vindo do Executivo. Outra coisa, senhores, esse projeto que está portando na casa, eu tenho até preocupação, porque o superávit que vai dar da coleta de lixo, aí o presidente tem uma articulação fora na situação, porque o projeto que porta hoje é de sua autoria e com os demais vereadores vetiano, eu não vou entrar aqui nesse área, mas é importante deixar que todos dois, tanto o projeto do vereador Josafá como o Eduardo, que é articulado com o Executivo, são importantes para diminuir. Agora, as consequências nós vamos ter. Administrativa, jurídica e financeira.
mas nós vamos fazer a nossa parte, vamos votar para tentar fazer, pelo menos o poder legislativo cumprir a sua função. E nós estaremos com um voto favorável, parabéns ao vereador Zafá e os demais vereadores que assinaram esse projeto, com o autor com ele.
Obrigado, vereador. Palavra, líder do executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa que eu estava numa reunião do ACOM com o gabinete do prefeito, com a senhora vice-prefeita, e a diretoria da ACOM foi lá se apresentar ao prefeito, buscando a integração da ACOM com o município. E ali discutimos as melhorias que vão ser feitas no espaço público da ACOM e sobre a emenda positiva que eu doei toda a nossa verba de responsabilidade para a ACOM. Por isso eu peço a indulgência pelo atraso que eu estava no serviço externo. Eu gostaria de responder a nobre e honrada vereadora Ana Paula, mas eu não sei em que contexto que ela falou do líder. Uma vez que eu nunca fui procurado por ela para discutir nenhum assunto, nenhum telefonema. Pelo contrário, toda vez que ela me dirigiu foi quando eu estive enfermo e de uma forma muito carinhosa, sabendo. Mas eu não sei dessas questões, portanto eu não vou responder do que se trata. Para mim, quando tem que ter um líder, existem os liderados. Em relação ao projeto em tela, hoje eu conversei com o vereador autor, e aqui nós temos que deixar bem claro aqui, população de Divinópolis, 26 de fevereiro de 2018, é a mesma data de hoje. O Galileu, quando pediu quase 6 milhões para fazer o georreferenciamento, ele não pediu para pintar creche, ele não pediu para fazer ponte, ele não pediu para fazer calçamento, ele pediu para fazer o georreferenciamento. Os vereadores da época sabiam, o prefeito sabiam, e a conta chegou. Ela bateu na porta, mas vai chegar o ano que vem. Então, isso é só uma introdução que está aí. Vocês vão ver o que vai virar o ano que vem. E o que está acontecendo? Está acontecendo, em nome da verdade, eu estou falando isso aqui, é com segurança histórica. Eu votei contra o projeto do GEL. Sabe por que eu votei contra o GEL? Porque eu sabia que ia dar isso aí. As pessoas... Hoje uma pessoa simples me procurou. Ela é caseira. O imóvel dela no Dona Quita foi para R$ 1.860. Mas aqui, vereadora Ana Paula, que me ouve com atenção, aqui está todo mundo confundindo IPTU com taxa. O fato gerador do imposto é um, a taxa é outro. Então colocaram tudo no mesmo balaio e mandaram lá para Paraná. Eu, o vereador Roger, vereador Ademir, que estão nessa legislatura, nós podemos falar. Nós votamos contra essa aberração, essa canalice tributária que foi feita pelo governo Galileu. Eu estava lá e enxerguei essa tarde de hoje, como eu estou enxergando 2023. As pessoas estão brincando. Os lírios não nascem das leis. Política fiscal é uma coisa perigosa. Ora, confundir lei ordinária, minha Ana Paula, minha liderada nessa casa, com lei complementar? Confundir lei de responsabilidade fiscal, tributo, é para tributar. E código tributário pertence ao executivo. E as pessoas estão mandando, estão escrevendo, estão falando, mas por quê? Aí na rua, a pressão,
O Cleitinho não era vereador. O Eduardo Azevedo não era vereador. O Cleito não era prefeito. E hoje, algum segmento, os órfãos desse partido, você sabe, esses dois partidos, que não gostam de Vinópolis, estão tentando julgar isso na culpa da família Azevedo. Isso é um fato. Eu não estou preocupado se eu estou agradando ou desagradando ninguém, não. Quando foi aprovado 26 de fevereiro aqui nessa casa, as pessoas sabiam, jornal Agora, que caminho com Divinópolis. Vocês têm que ser apóstolos da verdade. O Galileu não pediu quase 6 milhões para pintar 100 meios, para fazer ponte, para comprar remédio, não. Ele pediu para fazer uma planta cadastral de imposto. Agora estão mexendo na taxa. Ai, ai, ai. Eu estou vendo o que isso vai dar. Eu estou vendo o que isso vai dar. A questão dessa questão de não estudar, das pessoas não terem essa visão, se vocês virarem para mim e perguntarem assim, esse projeto de Josafá é um projeto justo? É um projeto justo. Talvez nós temos que fazer uma narração aqui, que nós temos dois códigos tributários, que é aí que a onça vai pegar agora. Eu fiz a notificação 024 e a mesa diretora vai ter que agir. Vai ter lá 15 dias, a mesa diretora vai ter que agir. Porque nós estamos uma lei complementar 117 em vigor, e eles estão cobrando, vereador Olohan, através da lei complementar 07. Você sabe quanto isso dá? A estimativa? Pessoal de Divinópolis, fica atento na votação de hoje. Você sabe o que está acontecendo? Vou contar para vocês isso numa visão monetária, numa visão de imagem. Os vereadores de Divinópolis, as autoridades de Divinópolis, mandaram uma nota de R$100 para sua casa. Aí você reclamou, mas está muito. Aí os vereadores viraram e falaram assim, só não vai dar um desconto. Eu estou assustado com o que está acontecendo nessa casa. Eu não sei se é porque eu não tenho, assim, muito vínculo de dependência. E acordo em política tem que ser cumprido. Acordo em política tem que ser cumprido. E até descrição, em ordem alfabética, mandar com um anteprojeto. Eu, particularmente, eu não tenho medo de ser vaiado, eu não tenho medo de ser criticado, eu tenho medo da minha consciência. Eu tenho medo da minha consciência. Eu estava lá, Galileu. Eu votei contra. Eu votei contra a viúva, a pessoa pobre. Eu votei PMDB e PSDB. Eu votei contra 77.687 imóveis de até 200 metros. Eu votei contra, porque eu sabia que esse dia ia chegar. Agora as redes sociais, todo mundo tem acesso, a conta chegou, mas só bateu na porta, porque o ano que vem, Divinópolis se torna inviável. Se torna inviável. Mediante essa colocação, senhor presidente, que eu sempre acreditei, minha liderada Ana Paula, que me escuta com muita atenção, sempre eu achava que com muita consciência, eu ia hoje pedir uma vista nesse projeto até segunda-feira. E se esse projeto não resolvesse até segunda-feira, que a mesa diretora colocasse o projeto para votar. Eu queria ir a fundo, eu queria ver a origem, eu não queria ver o vício, para não enganar novamente o povo sofrido. Eu, com todo o respeito que eu tenho, hoje é o pior dia na minha vida pública. E as pessoas, às vezes, estão brincando. Estão brincando. Eu ia pedir vista nesse projeto, senhor presidente, até segunda-feira, 14 horas, para que o vereador autor, que tem caráter de justiça, e aqui eu quero registrar que ele fez um anteprojeto e ele não teve resposta. Deveria ter tido resposta sim, Ana Paula. Deveria. Mas o vereador Edson Souza, Ana Paula, das 12 reuniões que teve o secretariado, ele nunca foi convidado por uma. E a senhora está livre como pessoa do partido do prefeito para pedir minha destituição. A senhora deveria assumir a liderança desse governo. A senhora deveria. Sabe? A senhora deveria assumir. Porque eu estou trabalhando de tripe ao coração para esse navio não afundar. Estou dando, senhora Ana Paula, o melhor de mim. O melhor de mim. A senhora não sabe o tanto que eu estou trabalhando. Está faltando o diálogo do Legislativo e Executivo, mas não é culpa minha, nobre vereadora. Não é culpa minha. Em relação a esse projeto, eu queria, com a anuência do vereador Josafá, e aqui eu quero dar uma notícia para vocês de estudo. As guias serão imprimidas, Gisele Jornal Agora, a partir do dia 13 de março. Então nós temos um mês e dois dias para tentar buscar um consenso daquilo que foi feito em 26 de fevereiro de 2018. Então eu queria pedir com a anuência do vereador uma vista, senhor presidente, até segunda-feira, às 13 horas. Se não tiver anuência, que ele seja pautado para terça. Que ele seja pautado. Porque muita coisa entre o fazer e o pensar, entre as competências dentro da lei de responsabilidade fiscal, eu tenho que ter seriedade com o meu voto. Então, com a anuência do autor, se ela se permitir uma vista até segunda-feira, às 13 horas. E se não, ele deu parecer favorável à retirada ou avanço, que a mesa diretora pauta ele para a próxima terça-feira. Então eu peço uma vista até segunda-feira, porque eu quero ter uma reunião com ele.
Em discussão, pedido de vista do vereador Edson Souza até a próxima reunião. Com a palavra, o vereador autor Josafá Anderson.
Senhor presidente, como eu disse no início, este projeto é fruto de um anteprojeto que foi assinado por todos os vereadores. Então, eu passo para o plenário, tendo em vista que esse projeto não é meu. Esse projeto é de todos os vereadores dos 17. Da minha parte, eu vejo que não tem nenhum problema. Se os demais, também autores desse projeto, que traz justiça, assim, achar justo, que passe, que tenha a vista até a próxima reunião.
Vossa Excelência, é a favor ou não da vista?
Perfeitamente.
Sim? É a favor?
Palavra,
a favor,
senhor presidente. Pode não, colocar no plenário. Né?
Vereador, a pergunta é a seguinte. Você, como autor do projeto, é a favor do pedido de vista até a próxima reunião?
Pode para o plenário, né, presidente?
Então, o senhor é contra?
Colocar em votação em plenário o pedido de vista.
Então, estou retirando o pedido de vista. Não foi o pedido que o vereador me pediu. Então, senhor, estou retirando o pedido de vista. Estou retirando.
vou votar favorável ao povo de Divinópolis. Vocês não vão pagar, vai ser tudo dado. Quem estava lá em 2018 que fez isso, vão mandar contra. Vão pôr o título. Estou retirando o pedido de vista, estou retirando o pedido de vista, que ele vai à votação hoje.
Retirado o pedido de vista, em discussão.
Olá, presidente.
Desculpa, Eduardo Azevedo.
Bom, quero parabenizar aqui nessa tarde, em especial dois vereadores. Primeiro, o vereador Edson Souza, líder do governo, que expressou toda a verdade aqui, boa fé e boa intenção. Ele mostrou para Divinópolis verdadeiramente a essência do georreferenciamento. E parabenizar também o vereador Israel da Farmácia, porque o vereador foi muito sábio, porque, como a terceira lei de Newton diz, para toda ação gera uma reação. Então, quando o projeto para aprovação do GEO passou na casa em 2019, já sabiam que a aprovação dele traria uma reação contrária aos cofres, desculpa, ao bolso do Divino Napolitano. Então, para toda ação tem uma reação. Foi o que o vereador já falou. Por que logo quando aprovaram, já não pensaram nisso? Certo? População de Divinópolis, todo e qualquer projeto que chegar aqui, que seja a favor de vocês, eu voto favorável. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou votar favorável ao projeto, eu sou a favor do pedido de vista do vereador Edson Souza, até porque isso vai entrar em vigor só o ano que vem. Então nós estamos usando dois pesos e duas medidas. Por que para alguns vereadores, como o vereador Hilton de Aguiar, pediu o pedido de vista da reforma administrativa, nós acatamos e depois não acatamos? Eu vejo boa fé no vereador Edson Souza, nós estamos usando dois pesos e duas medidas. É isso que não pode acontecer. Valendo lembrar que eu voto a favor para todo e qualquer projeto que seja para reduzir. Certo? Mas eu quero parabenizar o vereador Israel, vereador Edson, pelas sábias palavras que vocês expressaram.
Vamos discutir o projeto, hein, gente? O projeto. É em discussão, Diego Espino.
Infelizmente, com meu recente pouco tempo na política, eu não tenho certos entendimentos de certas pautas aqui dessa casa. Mas eu queria aproveitar o momento para parabenizar o Josafá, que é um cara que eu aprendi a admirar aqui e li o projeto e realmente faz toda a diferença para o Divinopolitano. Então, Josafá, você tem o meu apoio e eu queria te parabenizar, apesar de ser ano que vem, mas eu queria enaltecer esse projeto e te parabenizar mais uma vez, porque é disso que a gente precisa, olhar para a população. É isso aí.
Em votação. Projeto. As vistas foram retiradas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis à Lei Complementar CM21, que acrescenta os parágrafos 3º e 4º do artigo 18 da Lei Complementar 791 e da outra providência autoriza Josafá Anderson.
Cativo de voto, senhor presidente.
Cativo de voto, Edson Souza.
Hilton.
Hilton de Aguiar e Roger Viegas.
Senhor presidente, parabenizar então de novo ao novo vereador Josafá Anderson e os demais vereadores que fez aí o papel, né, de legislador. Votamos aí, todo mundo votou sim, graças a Deus. E só deixar um recado, tem aqui 17 fiscalizadores e todo mundo de olho. Se no ano que vem, se Deus quiser, nós temos que olhar direitinho para a nossa cidade. Porque eleição não é brincadeira não, às vezes estão querendo fazer de um cirquinho, não é. Então aqui tem pessoas sérias e não tem nenhum moleque aqui. Acredito muito que hoje a maioria dos vereadores fizeram a diferença. Então parabéns a cada vereador e somos 17 fiscalizadores. De olho aí em cima. Um abraço, presidente.
Justificativa de voto, presidente?
Justificativa de voto é quando o vereador quer justificar o porquê votou sim. Não é parabenizar o outro não, beleza, gente? Então vamos tentar, porque nós temos mais 4 projetos na ordem do dia. Falar, vereador Flávio Marra.
Sou presidente. Senhor presidente, votei favorável a esse projeto por entender que ele, de forma conjunta, ele ajuda mais uma vez a população de Divinópolis. Isso aí mostra o comprometimento dessa casa, o comprometimento dos vereadores com a população, diferente de outras gestões. A gente via a população, isso aí, a população mesmo sabe disso, a gente via que nas gestões passadas era interesse particular, era interesse em querer poder ajudar o prefeito, que aí tinha permuta, tinha troca, e agora isso aqui acabou. Porque se tiver, nós estamos aqui para escancarar. Então, eu queria justificar meu voto, porque foi favorável, e parabenizar todos os vereadores que votaram favorável. Isso aí é comprometimento com você, que paga o nosso salário rigorosamente em dia.
Obrigado, senhor presidente. Preciso, novo secretário, leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 100.129, de 30/6/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação mensal de relatório de todos agendamentos e atendimentos para castração, esterilização de animais e caninos realizados pela Crevisa no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Vegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 820/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 821/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-129, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação mensal de relatórios de todos os agendamentos e atendimentos para castração, esterilização de animais, felinos e caninos realizados pelo Crevisa, no município de Divinópolis e da outras providências. Corre a votação, maioria simples. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão, palavra Roger Viegas.
Senhor presidente, caros vereadores, né, baseando aí na transparência, que é o principal pilar, né, dentro das políticas públicas de qualidade, visando sempre aí o bem-estar da população. A gente sabe que hoje um dos maiores gargalos aí do trabalho do município, no Crevisa, que é responsável aí pela vigilância da nossa cidade, né, da vigilância animal, um sofrimento que vem de longa data e mais colocado em xeque nesse mandato com a criação aí da comissão animal nessa casa, que hoje aí tem à frente, né, o vereador Flávio Marques, faz esse grande trabalho. E até mesmo, né, já em conversa com o vereador por várias vezes, a gente cobrou. Cobrança é o que não falta. A gente cobra da comissão, cobra do poder público, mas eu, como vereador, quais são os dispositivos que eu posso usar para apresentar uma melhoria nesse serviço da castração aqui em Divinópolis, que realmente ainda deixa muito a desejar nos princípios de transparência. Assim como nós fizemos lá atrás, né, com o projeto da vacinação, agora também fazemos esse voltado para o Crevisa, que é a publicação dessa lei, que consiste num relatório contendo as iniciais do nome do autor, a identificação do animal no ato aí da castração, o tipo, né, se é felino ou canino, sexo, raça, data do agendamento, ou seja, um projeto com informações robustas para que realmente, né, uma lei que dê transparência nesse trabalho que o Crevisa está fazendo, até porque não dá para entender, senhor presidente, tão rápido. Um ato que começa, já termina o cadastramento. Então, de fato, quantos animais por mês? Beleza, o Crevisa não fala uma coisa. Agora, a lei, para dar transparência com todos esses dados, e agora, e claro, com a publicidade direto para o site da Prefeitura de Divinópolis. Então, portanto, senhor presidente, a fim de acabar com esse grande problema que a gente tem aí na cidade, ou pelo menos dando mais transparência para que ele logo, né, traga solução através do poder público, a gente pede o voto favorável de todos os vereadores, entendendo que essa ideia realmente é plausível e é uma forma de pressionar o poder público a melhorar ainda mais o atendimento, que hoje é muito precário pelo Crevisa, não contra os profissionais, mas contra a falta, né, deles também, e tá em formas estruturais do poder público poder melhorar hoje o Crevisa na nossa cidade, que a gente sabe que fica ainda muito a desejar. E repito, nada contra aqueles profissionais, mas o poder público precisa investir mais. E uma forma é mostrar isso, que o serviço ainda é muito pequeno, feito pelo tamanho aí dentro da proporcionalidade que é uma cidade como Divinópolis, de 250 mil habitantes e, claro, uma população de animais muito grande na nossa cidade. Senhor presidente, peço o voto favorável dos nobres vereadores.
Em discussão?
Presidente.
Em votação. Você faz a justificativa de voto, vereador?
Tá, é porque eu achei que outros vereadores iam falar.
Desculpa.
Votei sim, Roger. Era assim mesmo?
Hilton, Diego, Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis à Lei Ordinária, CM-129, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação mensal de relatórios de todos os agendamentos e atendimentos para castração, esterilização de animais, felinos e caninos realizados pelo Crevisa no município de Divinópolis. Justificativa de voto, vereador Lohana França.
Obrigada, presidente. Vereador Roger, quero te parabenizar pelo projeto. E sim, presidente, eu sei que a justificativa de voto não é para dar parabéns. Mas eu queria pontuar algumas coisas sobre o Crevisa e sobre a questão da esterilização dos animais e como isso é problemático na nossa cidade, sabe? Gostei muito de você falar, Roger, que o seu projeto não desrespeita de forma alguma os profissionais que lá estão. Que um vereador dessa casa, ou uma vereadora, ou qualquer pessoa, bater no Crevisa e xingar os servidores, é de uma ignorância muito grande. Porque a condição de trabalho desse povo lá não é correta. Eu queria saber para todo mundo aqui que já fez uma cirurgia na vida, se a primeira vez que você foi lá ver o médico já foi o dia da cirurgia. Não é assim que acontece. A gente faz risco cirúrgico, a gente passa por consulta clínica. E segundo o Conselho de Veterinária, os mutirões de castração e as castrações têm que passar por risco cirúrgico. O que acontece na cidade é ilegalidade em relação às castrações. Então, quando algum vereador abre a boca para falar, o Crevisa está matando animal, em que condições chegam os animais na mão dos veterinários? Quais são as condições de trabalho dos veterinários para operar? São procedimentos cirúrgicos, são coisas muito sérias. E a gente precisa de muito respeito pelos profissionais que lá estão. Porque da mesma forma que não é legal agir como se Divinópolis nunca tivesse tido prefeito, também não é legal agir como se os veterinários de lá não tivessem uma história de trabalho pela cidade. E com esse projeto muito justo do Roger, eu acho que a gente vai conseguir ver quem são os animais que estão sendo castrados lá. É animal de pessoas que têm boa condição financeira e que por algum motivo esquisito estão passando na frente dos animais que são o alvo dos projetos de castração? Eu não sei. Agora a gente vai saber graças ao projeto. Então foi por isso que eu votei favorável e a gente precisa lutar pela melhoria do Crevisa como um todo.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, Fábio Mar.
Senhor presidente, votei favorável a esse projeto por entender que aí dá mais clareza, mais transparência para a própria população entender como que funciona a questão da castração. Todo mundo sabe, eu como presidente da Comissão de Proteção Animal questionando muito, principalmente a questão da castração. Falei isso hoje na tribuna, que a gente vai conseguir um feito inédito com mais de 5 mil castração no mês de junho, que a gente vai conseguir castrar. Então parabenizo o vereador autor, o vereador Roger. Só que muito me surpreende, presidente, vereador aqui abrir a boca para falar o que não sabe, né? A gente entende que é um ano de campanha, às vezes o vereador quer aparecer, né? E aí foi lá no Crevisa uma ou duas vezes na vida e acha que sabe de todos os problemas, diferente de mim, que estou lá uma ou duas vezes por semana. E aí vem falar que a gente quer criticar servidor. A gente critica servidor, senhor presidente, aquele servidor que não quer trabalhar, aquele servidor que não quer fazer o mínimo, que é obrigação, que ganha 7, 8, 10, 12, 15 mil por mês, e aí trabalha de 8 a meio-dia e vai embora sem nenhuma justificativa. E esse servidor, sim, eu estou aqui para criticar e para questionar. Não estou aqui para fazer palanque político, para querer aparecer em cima de uma causa ou em cima de uma classe, diferente de outros vereadores. Então, quero deixar claro isso aqui, que na hora de questionar, seja ONG, seja servidor, seja sindicato, eu estou aqui para questionar, porque eu estou a favor da população. Obrigado, senhor presidente.
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 185, de 24 de 9 de 2021. Cria o dossiê da mulher divinopolitana na forma que especifica e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 835-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 836-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-185, que cria o dossiê da mulher divinopolitana na forma que especifica e dá outras providências. Autoria, vereador Lohana França, corpo, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor Lohana França.
Prezados colegas, eu hoje vou pedir a aprovação de vocês para esse projeto, que é o projeto que cria estatísticas. A gente sabe que o desenvolvimento de política pública não pode ser feito no escuro. A gente não pode dar tiros num quarto escuro achando que isso vai alcançar algum bom resultado. O que a gente precisa para, de fato, proteger as mulheres do município é saber dados sobre elas. É saber em quais bairros acontecem mais crimes de violência. É saber quais são os tipos de violência mais comum que as mulheres de Divinópolis sofrem. Se é física, se é patrimonial, se é psicológica. Quais são os tipos? Qual é o mais comum? Também é importante saber qual que é a raça dessas mulheres, e a gente já tem alguns estudos que mostram que as mulheres negras sofrem mais violência. Então a gente precisa ter esse tipo de estatística. Divinópolis, no ano passado, através da Secretaria de Assistência Social, fez uma campanha muito bonita no Agosto Lilás para a prevenção da violência contra a mulher. E com o dossiê da mulher divinopolitana, a gente vai conseguir fazer com que esse Agosto Lilás e outras datas sejam ainda mais ricas, com que a gente consiga, de fato, proteger as nossas mulheres. Esse dossiê, presidente, vai unir dados da Secretaria de Saúde, de Assistência Social, da CETRANS, da Educação. A gente vai conseguir unir secretarias e as informações que elas levantam. A partir disso, o que o dossiê exige é a colocação no site da Prefeitura desses dados todos os anos. Então, tem que ser atualizado todos os anos. Por isso eu peço a aprovação de vocês para o projeto, que é isso que as nossas mulheres esperam de cada um de vocês nessa casa. Obrigada, presidente.
Em discussão, palavra vereador Roger Viegas.
Quero enaltecer aqui a iniciativa da vereadora, né? Fico feliz aqui por essa casa ter um aumento desse ato aí de representatividade, que é legítimo, se faz necessário, mas uma pauta muito inteligente, que acredito também que muito engrandece nessa luta que tem sido constante, né? A gente tem visto os dados aumentando aí assustadoramente, mesmo com tantas campanhas. E mais uma forma de incentivo, então, parabenizar a vereadora aí pela iniciativa, e o nosso voto será favorável com toda certeza.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária CM-135, que cria o dossiê da mulher divinopolitana na forma que especifica. Autoria, vereador Lohana França. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-204, de 28/10/2021. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento para a quadra 021, zona 12, localizada no bairro São José, neste município. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda modificativa número CM-140-2021 ao projeto de lei número CM-204-2021, de autoria do vereador Zé Braz. Parecer número 833/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 834/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa CM-140 ao projeto de lei CM-204/2021. Em discussão, palavra do Neiburg.
Senhor presidente, com a concordância do autor, eu peço 60 dias de sobressalamento. Até 60 dias.
Com a quiescência do autor, fica acatado o pedido de vista de sobressalamento de até 60 dias do vereador Neiburg. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-020, de 7/2/2022. Autoriza o Poder Executivo do município de Divinópolis a conceder no exercício de 2022 remissão parcial sobre o valor da taxa de limpeza pública. Autoria, vereadores Eduardo Print Júnior e outros. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 041/2022, Comissão de Justiça, Legislação e redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 42/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM020, que autoriza o Poder Executivo do município de Divinópolis a conceder no exercício de 2022 a remissão parcial sobre o valor da taxa de limpeza pública. Autoria, vereador Eduardo Júnior e outros. Coro votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, esse projeto de lei que nós estamos autorizando o prefeito a dar 30% de desconto, deveria ser 100%, 100% de desconto. A ideia desse vereador, logo que começou a surgir a aplicabilidade do georreferenciamento, é que nós congelássemos a taxa de lixo esse ano. Pelo menos isso. O governador congelou o ICMS da gasolina, o governador congelou o IPVA, e a nossa cidade quer abocanhar mais e mais e mais e mais e mais. É difícil a ganância do poder executivo financeiramente falando. Então, infelizmente, o poder legislativo não tem como dar mais do que 30%. Porque se pudesse dar mais, eu ia tirar 100%, 100%, infelizmente. Então você aí de casa, que está nos assistindo, está acompanhando essa votação importante, que vai afetar diretamente o bolso, seu bolso, nós estamos dando, eu vou votar favorável, nós estamos dando 30% na taxa de lixo, na taxa de lixo. Não é no IPVA, não é no IPTU todo, não. Infelizmente, infelizmente, porque isso é uma vergonha para o povo de Divinópolis.
Palavra, presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, a palavra vereador Lohana França, depois Gil Jagueira.
Presidente, eu vou votar favorável a esse projeto, mas agora eu queria atenção especial de quem está no plenário e do pessoal da imprensa que está aqui, por favor. O que a gente precisa, gente, eu vou votar favorável, mas o que a gente precisa mesmo é de uma taxa de lixo inteligente. A nossa taxa de lixo é calculada do jeito mais burro que pode ser calculada. E isso não é culpa dessa Câmara, não. Isso não é culpa da prefeitura também, não, porque o povo fala que ocupa a prefeitura de tudo. Mas a gente precisa caminhar, deixar de agir de forma provinciana e caminhar. Essa semana, o secretário de Fazenda deu uma entrevista na rádio em que ele falou que em alguns países do mundo, o cidadão é cobrado pela quantidade de lixo que ele produz, mas que isso não é possível fazer aqui. Por quê? A gente está em algum tipo de sociedade feudal? A gente é medieval, a gente não tem capacidade intelectual, os cérebros da nossa prefeitura são piores do que das outras prefeituras do mundo? Os da Câmara são piores do que das outras câmaras do mundo? É claro que não. Sabe por quê, gente? Porque a empresa que recolhe o nosso lixo, ela recebe pela quantidade de lixo que ela recolhe. A empresa recebe pela quantidade de lixo que recolhe. Mas o cidadão não tem a opção de pagar só pelo lixo que ele gera. Existem formas, e vários países do mundo fazem essas formas. Então que esse povo estude uma forma de fazer assim aqui. Porque pagar pelo lixo dentro de metragem de imóvel é sim pouco inteligente. Não gera benefício para quem é mais ecológico, para quem produz menos lixo. Cidadão, isso não é papo de ecochato. Apesar de parte de quem está aqui não estar prestando atenção no que eu estou falando. Hoje, o lixão de Divinópolis recebe 170 toneladas de lixo por dia. Lixão, porque tem pessoas que chamam lá de aterro, mas lá não é um aterro. E lá não vai aguentar por muito mais tempo. Então a gente precisa de política pública, de nortear o cidadão para produzir menos lixo. E isso vai ser fazendo com que quem gere menos, pague menos. Hoje o cidadão que gera menos plástico, que tem uma composteira doméstica, que é mais ecológico, ele se morar num apartamento de 150 metros, vai pagar o mesmo tanto que pessoas que compram tudo em bandejinha de isopor e que não estão nem aí para a quantidade de lixo. O vereador Edson Souza fala que são os religiosos e os políticos que podem falar do futuro. E hoje eu estou aqui falando do futuro. Se a gente não bolar uma taxa do lixo mais inteligente e menos provinciana, a gente daqui a pouco não vai ter para onde mandar nosso lixo. Porque não existe fora, não existe jogar o lixo fora. O fora, gente, está aqui do lado, o aterro está aqui do lado. Esse é um problema urgente e político que não entender a necessidade de tratar meio ambiente com seriedade não merece ganhar eleição, não merece ocupar a cadeira. Todos os secretários têm que discutir isso, inclusive o senhor secretário de Fazenda, porque esse negócio de calcular lixo por metro de imóvel é provinciano, pouco inteligente e penaliza as pessoas que pensam num futuro melhor e são mais ecológicos. Então eu vou votar. Vou votar para dar um desconto para o cidadão que está abarrotado de conta, que está soterrado no IPTU, mas a gente precisa oferecer uma coisa melhor para o divinopolitano. As pessoas esperam mais da gente. Tem 17 cabeças aqui dentro. Tem uma secretaria de meio ambiente com um monte de gente lá dentro para pensar. Tem um secretário de fazenda com um monte de assessor e funcionário para pensar. Bora pensar, estudar e trabalhar.
Palavra. Teve um que pediu antes, desculpa. Foi Israel.
Hilton Israel, Ana Paula.
Vereadores, é um projeto assim bacana de novo, né? Mais uma coisa assim sobre o IPTU. Não é do IPTU, mas é da taxa de lixo. Então, senhor presidente, veja bem. Eu vou citar alguns bairros aqui só por citação. Um exemplo, bairro Nova Fortaleza, Santo André, Terra Azul, São Bento, São Simão. E vários outros bairros da nossa cidade. Hoje, a cidade inteira está sendo penalizada com essa taxa de lixo. Ou seja, 800, era 200 e pouco, 300 reais, se não me falha a memória, no ano passado. E nesse ano veio aí essa cacetada, esse murro aí, essa pancada na cabeça do povo de Divinópolis. É um tiro de canhão, né? Onde promessas disseram aí que não ia aumentar nada para o povo, e ao contrário, pegou uma vara e lapou o cidadão. É uma covardia, né? E acredito muito que a maioria das pessoas estão esperando por esse projeto. Como diz o nobre vereador Ademir, ele também, o Edson de Souza, que votaram contra no passado, para que não acontecesse esse fato. E toda hora eles me perguntam sobre essa taxa de lixo. Então, é o que eu estou falando, presidente. Eu não vou citar coisas que vocês não querem ouvir aqui não, para ficar despreocupadinho. Então, senhor presidente, então vamos. Se não começar a falar nomes aqui, vai ficar ruim. Então, senhor presidente, eu vou continuando aqui falar sobre o projeto que é bom para a nossa cidade. Mas que, graças a Deus, eu vejo aí, só 30% é muito pouco, né, Denise? Deveria ser de 200, 300 reais, eu podia passar por uns 300 e pouquinho, 400, não, a 1.000 ou 800 reais. Então, assim, aos vereadores que compadeceram aí, né, para votar por 30% da taxa de lixo, parabéns a todos. Eu acredito muito aí que ano que vem ou outro ano que vier não vão conseguir abaixar mais, mas o povo está atento aí. E de novo, a culpa não é desses vereadores aqui não, não vou ficar citando nada disso, mas assim, os que estão aqui hoje estão fazendo um papel brilhante, votando a favor do povo, para aquilo que o povo precisa. E esse IPTU foi um tapa na cara do povo nessa gestão.
Palavra, senhor presidente.
Israel da Farmácia.
Então, senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o senhor, é um cara elegante. O senhor foi sensível, solidário, trabalhou em conjunto, poderia ter feito o projeto sozinho, mas preferiu chamar todos os vereadores para estudar, para fazer esse projeto com o senhor. Isso mostra trabalho de conjunto. Mas, em dezembro eu alertei a prefeitura, alertei o secretário, o impacto que iria causar na taxa de coleta de lixo, porque a gente anda. Essas cartas que chegavam de georreferenciamento, pelas aquelas cartas, a gente já sabia que iria aumentar e aumentar e muito a taxa de coleta de lixo. Então, eu fiz um anteprojeto, mandei para o São José, e infelizmente o secretário, que é um secretário zeloso, um secretário de berço, bem formado, tem um currículo bacana, tem tudo para ser um secretário que entrar para a história de Divinópolis, mas vai entrar pela história de Divinópolis de uma forma errada, porque ele não teve a humildade de estudar o anteprojeto que eu encaminhei para a prefeitura, onde a gente pedia ao secretário que procurasse a procuradoria, quem fosse, para estudar aquele anteprojeto que nós pedimos que fosse cobrado por metro quadrado, que eu acho que era a forma mais sensata
de cobrar taxa de coleta de lixo seria por metro quadrado. Hoje, quem tem uma casa de 50 metros, paga 230. Se fosse por metro quadrado, era R$50. Então, é muito desproporcional como está sendo cobrado a taxa de coleta de lixo. Além de aumentar, e aumentar e muito, ainda teve o reajuste anual de 10,45%. Então, eu quero parabenizar o senhor presidente pelo projeto, né, por ter chamado todos os vereadores para estar junto com o senhor, estar participando dentro desse projeto, que é um projeto benéfico, que vai ajudar muito a população de Divinópolis, mas infelizmente, se o secretário de Fazenda tivesse estudado esse anteprojeto, chamado a Procuradoria, estudado, revisto, analisado, hoje teria evitado todo esse desgaste que está acontecendo na população de Divinópolis. Então, esse projeto terá nosso voto favorável.
Ana Paula do Quintino, Eduardo Azevedo, Flávio Marra, Roger Viegas, depois Edson.
Vereadora Lohana, você falou uma coisa aí no seu pronunciamento que me fez voltar lá atrás. Tem muito tempo, né, Eduardo? Antigamente a gente, quando a gente não tinha muro, mas quando a gente tinha árvore plantada, quando a gente tinha o gradil que cercava a árvore, a gente tinha um desconto no IPTU. E quando ela fala sobre o lixo, a gente vai lá na cidade vizinha de Itaúna, lá tem a separação do lixo. O dia do lixo seco e o dia do lixo molhado. E se você colocar o lixo no dia errado, você é penalizado, tem multa. A coisa funciona. Então, quando se fala que não tem como se aplicar algumas melhorias em relação ao lixo em Divinópolis, acho que realmente a vereadora Lohana tem razão. É falta de estudar e é falta de pensar.
Eduardo Azevedo.
Bom, como a gente sempre disse, né, todo e qualquer projeto que chegar aqui, que for para beneficiar o povo, for para redução de taxa, de imposto, nós vamos votar favorável. Quero parabenizar o presidente da casa pela iniciativa do projeto, iniciativa democrática que ele teve também, procurou todos os demais vereadores. E vamos lá, porque aqui parece assim, todo joga para a galera, né? Ainda mais na eleitoral, aí vai começar a aparecer tudo que você imaginar. Vamos começar daqui um dia a vender até o ótimo céu para você, você não duvida não, pode esperar. O nosso problema da taxa de lixo, realmente houve esse aumento, né, exagerado, por questão do gel. Então, o que precisa ser feito? O povo de Divinópolis precisa de solução imediata. É na hora. É revisão tributária. É revisão da forma como a alíquota é cobrada. E isso em parte do executivo. Valendo lembrar que isso aí já vem desenrolando, né, aqui pela cidade, já tem décadas. Então precisa fazer essa revisão tarifária sobre a questão da avaliação da coleta de lixo. E foi dito aqui também outra questão que eu julgar para a galera, que essa questão da revisão tarifária é rápida. Basta o executivo mandar aqui, a Câmara aprovar, está resolvido o problema. Mais uma vez, o que nós estamos fazendo aqui é apagar incêndio e vamos votar favorável. Outra questão que foi falada aqui é que podia isentar a taxa de lixo. O pessoal vem para cá para poder passar vergonha. Eu pergunto, a vergonha vai passar no crédito ou no débito? Porque a Lei Federal 14.026, ela torna obrigatória a cobrança da taxa de lixo. Então não tem como, certo? Não tem como tirar, ela é obrigatória. Então fica julgando aqui para a galera, quando a prefeitura podia perdoar a taxa de lixo, não tem como, gente. O que nós estamos fazendo aqui é mais uma vez apagando incêndio e tentando minorizar aí o impacto que o gel causou na população de nós. Obrigado, presidente.
Em discussão, Roger Viegas.
Senhor presidente, antes de tudo, né, parabenizar Vossa Excelência e o pivô, né, o grande pivô dessa articulação, e explicar para a população divinopolitana que hoje essa casa está fazendo o que pode, que é dar esses 30%. Poderia ser mais? Não, pois se tornaria incalculável, né? Antes as pessoas têm que entender acima de tudo isso, né? E nessa expectativa de arrecadação que o município já tem. Porém, essa casa está tentando corrigir algo que foi feito lá atrás. Rendendo diversas interpretações, alguns vereadores votaram favoráveis, outros contra, era uma correção, que era até uma recomendação, eu interpretei na época que não era necessário, Mas antes disso, não tinha nem a pandemia ainda, né, naquela época. Imagina se soubesse, talvez os vereadores, se tivesse um momento de pandemia, talvez essa votação nem teria acontecido. E depois, para piorar tudo, no ano seguinte dessa votação, veio, então, né, o grande mal aí do mundo, que foi a pandemia. Então, né, tá trazendo aí prejuízos incalculáveis, e nosso município também, né, para a nossa economia. Pois então, senhor presidente, o que a gente faz hoje? É aconselhar a população de Divinópolis, é aconselhar a população agora a esperar esses 30%, a partir de hoje já estão garantidos, com a lei do Josafá só no ano que vem, aqui da proposta do vereador Josafá, teremos a correção aí das varandas e puxadinhos aí só no ano que vem, né, no 2023, mas para agora ficou simples, né, para a população que assiste essa reunião agora e pensa o que de fato vai acontecer. Então é desconto de 30% da coleta que essa casa, aprovando esse projeto hoje, estará concedendo para você, mas pagar agora. Então segura sua guia aí, que nova guia, uma nova guia vai ser gerada e vai ser paga em março, né? Para falar a linguagem do povo, senhor presidente, mais uma vez, parabéns a você e todos os vereadores que assinaram por essa iniciante aí, brilhante iniciativa.
Palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas, vereador Flávio Marra, Diego Espino e Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria aqui te parabenizar pelo projeto. Desde quando você teve a ideia desse projeto, você foi muito parceiro de todos os vereadores, onde chamou todo mundo, conversou com todo mundo, dialogou com o legislativo para levar a proposta para o executivo. Eu achei isso muito bacana. E aí foi uma pergunta que eu te fiz, eu falei, olha, tem como fazer mais alguma coisa? A gente, além dos 30%, pode ser feito mais alguma coisa? Você foi bem categórico, falou que não, isso é o máximo que dá para fazer, por causa da lei. Então, já que é o máximo que dá para fazer, é o que a gente pode fazer para a população. É esse 30%, né, na taxa de lixo. Então, de desconto na taxa de lixo. Diferente do projeto do vereador Josafá, que o projeto do vereador Josafá, ele tira o que está sendo cobrado de varanda, puxadinho, casinha de cachorro, telhado, e garagem, e galinheiro. Mas só que a partir do ano que vem. Diferente do seu projeto. Esse projeto nós vamos estar aprovando agora, eu acredito eu que vai ser aprovado por unanimidade, vai ser 30% de desconto na coleta de lixo a partir desse ano. Né? Então, diferente do projeto do vereador Zafá. Tem o meu apoio, tem o meu respeito e vai ter o nosso voto favorável, senhor presidente.
Diego Espino.
Zafá Anderson. Na verdade, eu já falei aqui algumas vezes sobre a união. E é essa união que eu estava falando. A união legislativo com o executivo. E eu posso te falar que uma hora dessa o prefeito também está feliz. Porque é do intuito dele também que o povo seja menos prejudicado com esse georreferenciamento. Então aproveitar o ensejo para parabenizar o Eduardo Print Júnior, né, para parabenizar essa casa, porque esse é o intuito de todos nós que estamos aqui. E do intuito também do executivo. Que a gente consiga fazer realmente uma gestão para Divinópolis. Infelizmente, tem certas coisas que teriam que ser vistas, igual esse georreferenciamento, que era por lei, mas nós estamos fazendo das tripas coração para conseguir chegar quanto menos dolorido aos divinopolitanos essas taxas. Queria deixar de base aqui, só para contar para vocês, um ensejo, é que eu fui criado no Panamá, América Central. Então, na América Central existem muitas regras. Regras, por exemplo, dos secos e molhados que foi dito aqui pela vereadora, por exemplo. Se a gente começar de agora a ter uma conscientização da população de antes que seja algo que seja por lei, mas que cada um já comece a fazer na sua casa, faça a sua parte, que aí a gente pode fazer também cobrar do próximo ser como queríamos. Então, mais uma vez, parabéns. E é isso aí, passo a passo, Josafá, legislativo, executivo, tudo em prol de Divinópolis. É isso aí.
Palavra, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, mais uma vez quero parabenizar Vossa Excelência por mais um projeto que o senhor sempre nos chama para ser parceiros. Já parabenizei Vossa Excelência do projeto da cota básica, né? Mais uma vez parabenizar e essa busca da harmonia entre os vereadores. Essa tarde ela ficou registrada, marcada pelos vereadores buscarem solução para os problemas e não culpados. Porque a partir do momento que o problema está instalado, nós devemos resolvê-lo, né? E tá, os problemas estão aqui para nós resolvermos. Então, parabéns mais uma vez, senhor presidente, e gostaria que Vossa Excelência explanasse mais sobre o projeto.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores,
imprensa, nessa tarde histórica. Eu tinha tanta vontade, assim, do vereador Flávio Marra e o vereador Denir em fundamentar no aspecto legal, dentro da questão do Código Tributário, onde o limite população. Isso aqui vai ter muita surpresa hoje ainda. Eu tenho declaração de voto, hein? Vocês estão achando que vou abrir a guarda para votação? Vou fazer justificativo de voto. Eu conheço os bastidores da política. Então, quando o Flávio Marra fala que é só 30% para poder dar, e o Ademir também, é o oráculo primário que fala, é 30% população. População, o Galileu pediu 6 milhões para fazer o gel, ter a planta cadastral. O Galileu não pediu para fazer taxa de lixo. 30%? Nós vamos discutir hoje ainda as conversas dos bastidores, do que foi combinado, do que seria idealizado, porque nós teríamos a segurança que os carnês vão ser ditados a partir de 13 de março. Então nós temos aí um mês e 3 dias. Mas será que nenhum relator desse projeto vai falar do impacto financeiro? Mas será que nenhum relator, povo de Divinópolis, nessa reunião histórica, quanto é o impacto financeiro? Quanto? Quando pega o limite, quanto é o impacto financeiro? Quanto é o valor? Quanto que é o valor? O pessoal está confundindo o artigo 166. Taxa de limpeza pública. Ela tem várias frações. Parece que está jogando um circo para a população aí. 80% dos imóveis. Minha vereadora liderada nessa casa que me segue, Ana Paula, 80% dos imóveis residencial tem até 200 metros. 80%, vereador Israel. 13% de 200 a 300 metros. E 1% mais de 500 metros. Uma cidade operária. E aqui, essa musa, essa mulher honrada, essa grande vereadora, ela dá uma aula aqui hoje que vai além do vil metal. Minha colega, vereadora Lohane. O problema está na cultura, mas aqui é só questão do vil metal. É o dinheiro, é tributar. Tem cidade que coloca o lixo é pelo consumo de água. Tem cidade que está 20 anos na nossa frente e agora que nós fazemos um gel refrescamento, o artigo 92 engolido, e o Galileu pede 6 milhões para a gente ter um desconto de quanto, vereador Hilton? Vai ter um impacto de 5 milhões e 800. Nós pedimos 6. Nós pedimos 6. Para tributar o resto. E vai ter um impacto de 5,800. Quem que vai atingir? Quem vai atingir? Estava tentando hoje articular e conversar, mas hoje eu estava lembrando de uma das partes mais bonitas do princípio moral do judaísmo. Vaidade da vaidade. Tudo é vaidade. Divinópolis vive numa política constante, na vaidade, na vitrine, nos microfones, na rádio, na televisão e nos blogueiros. E a Hollywood não para. E o povo oprimido, sofrendo,
E aqui eu quero citar Voltaire. Só os outros falam a verdade. E aqui eu visto a roupa da loucura desafiar esse povo que estava aí oprimindo. Covardia. Armaram um circo tão grande. E o que é mais bonito que eu não achei de estudo, porque o 6 de outubro desse ano foi antecipado para segunda. Então aquilo que eu achava que ia correr 6 de outubro, depois de fechar as urnas, anteciparam. Os donos do pequeno poder de Divinópolis anteciparam. Quando fala que não tem como legislativo. Ora, taxa é um tributo ou imposto? Qual que é o fato gerador da taxa? Uma prestação de serviço estatal. De um serviço. É diferente de imposto. Agora eu queria perguntar, está sendo gravado, gente. Eu queria perguntar aos relatores. Esse impacto, senhor presidente, eu quero dirigir ao senhor, provocar o senhor, ele será na lei complementar 117/2006 ou na lei complementar 0791? Porque o projeto não fala. Quando eu notifiquei através do ofício 024, o jornal Agora fez uma das mais belas reportagens. Georreferenciamento. Nem política e nem sociedade se entendem. Está aí gravado o jornal. E é pura verdade. Tributando o pobre. Foi o que aconteceu. Mas eu não poderia deixar aqui o vereador Flávio Marra e o vereador Ademir parecendo-se um santo da Idade Média, com todo o seu espírito franciscano de piedade, virar e falar, não tem jeito, a gente dá mais que 30%. Como é que eles arrumaram isso, senhor? Será que o código tributário deles é diferente do meu? Será que é? Será que, por exemplo, lei ordinária vale mais que lei complementar? Senhor presidente, estou terminando a minha fala e queria registrar duas questões de ordem à minha fala. Primeiro, às 17h36 horas, do dia 10 do 2, a procuradoria dessa casa não respondeu os 6 itens desse vereador. E, senhor presidente, esse projeto, ele está apto para votar mediante o artigo 253 do Regimento Interno? Obrigado, senhor presidente.
Solicito do vereador José Brás que assuma a presidência para que eu também possa fazer defesa do projeto. Colegas vereadores, público que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, eu gostaria de iniciar minha fala dizendo o seguinte: o georreferenciamento, ele não é utilizado pela Prefeitura Municipal somente no quesito cobrança de IPTU. O georreferenciamento, ele é utilizado diariamente por todos os setores do cadastro da Prefeitura. Ele é um aliado de novas técnicas para ordenar as atividades das cidades, preparar para o futuro. É isso que serve o geoprocessamento. Transformaram ele num palanque simplesmente para a cobrança de IPTU. Não. O georreferenciamento, além da atualização das residências irregulares no município de Divinópolis, ele atualiza os imóveis que não estavam registrados na Prefeitura Municipal. Aqueles que construíram uma casa num lote e não fui na prefeitura registrar. E nem tinha interesse em ir. Enquanto as pessoas e os cidadãos do bem, honestos, iam lá na prefeitura, com seu projetinho, tá aqui, ó, minha casa tem 5 quartos, 3 quartos, eu ampliei uma varanda, outros não. Outros usaram de má fé, e aí da esperteza, ah, eu não vou registrar minha casa não, porque não tenho que pagar IPTU. Então, o que que veio o GEL? Ele veio para atualizar isso, para ajudar. O GEL, ele tem dezenas e centenas de funções que os vereadores precisam se aprofundar nele. Vá até o cadastro da prefeitura e pesquise, pergunte para qualquer técnico lá dentro hoje a importância do GEL e a facilidade que ele traz hoje para aqueles funcionários que estão ali na fiscalização diária e que necessitam dele para trabalhar. Porque estavam trabalhando com o geoprocessamento de 2008. E isso tem que ser feito de 10 em 10 anos. Agora, cabe a nós, vereadores, criarmos políticas públicas para as pessoas menos favorecidas. E aí fazer as correções necessárias em cada lei que aqui é aportada. Quando se discute da aplicação da lei de 91 com a lei de 2006, aqui sancionada pelo vereador Edson Souza, que estava comigo na reunião com o prefeito, na articulação e no desenho desse desconto na atualidade de 2022, porque não tem muita coisa a ser feita, já que a alíquota e o valor foi lançado, ele participou da reunião, fez compromisso de assinar também o projeto, optou por não assinar a respeito, mas eu, vereador Eduardo, procurei o melhor, dentro da legalidade. Eu, por sugestão até mesmo do deputado Cleitinho, congela o valor do lixo igual foi em 2021. Não pode, porque virou o ano. Por que que não pensou, só um minutinho, que eu teria que concluir o raciocínio, vereador Ana Paula e o Aguiar. Por que que não pensou-se em 2021? Olha, vamos congelar o lixo em 2022? A Câmara também não pensou. A Prefeitura, se pensou, ficou calada. Mas nós também não pensamos nisso. Nós não pensamos na alteração, porque se tivesse pensado, tinha feito a lei. Nós não fizemos. Então, no ano de 2022, na primeira semana de fevereiro, quando veio a aplicação, o que que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que buscar uma forma de auxiliar as pessoas que estavam recebendo a guia, a taxa de lixo com valor muito alto. Era nosso papel fazer isso. E eu fiz isso com cada vereador aqui, um por um. Junto, dentro do Executivo, através do intermédio do líder do governo, Edson Souza. Lá dentro. A articulação foi feita para que chegássemos a esse número, no valor de R$5.850.000, que a Prefeitura deixará de arrecadar nos cofres públicos, para o cofre público no ano de 2022, já que ela tem a autorização da Câmara para conceder o desconto. A lei é clara, a Câmara autoriza o Executivo a dar o desconto de 30%. Está escrito em alto, em letras garrafais. Autoriza o Poder Executivo a conceder no exercício de 2022 remissão parcial sobre a taxa de lixo. Isso é o que nós tentamos fazer. Eu não estou aqui para fazer metodologia, e nem na Grécia Antiga, nem na Nova. Estou aqui para ser direto. Direto no ponto que afeta o bolso do trabalhador. Se tivesse que fazer um projeto com 50%, com 100%, igual aqui foi citado por vários vereadores, e aí eu falei, calma gente, nós não podemos pensar dessa forma, pois existe despesas a serem pagas com a taxa de lixo. E essas despesas, elas são correntes. A lei federal nos obriga a fazer essa cobrança, que se falou muito bem, vereador Edson Souza. Tem que se cobrar, mas ao mesmo tempo tem que se preocupar também da forma que a população vai pagar. Então vamos deixar claro, se tem que fazer mais política pública para beneficiar a população, vamos fazer. Mas não coloca culpa em algo que tem que ser feito também não. Não coloca culpa em algo que tem que ser feito não. O GEL é importante para o município de Divinópolis? Sim! Eu defendi e defendo todos os dias. O GEL é importante para a cidade de Divinópolis. Vocês não estão numa cidade de 10 mil habitantes, não. Isso aqui é uma cidade de 250 mil habitantes. Temos que pensar ela na frente, tem que pensar igual a vereadora Lohana falou. Está certo. a forma de fazer a coleta de lixo. Quem paga mais, quem paga menos. Quem faz aí a sua separação do lixo merece o desconto. Tem que se pensar dessa forma, nesse novo formato. E não é simplesmente ficar nessa lereia, nessa sanfona velha. É o Galileu, é o Galileu, é o Galileu, é o Galileu. O Galileu já passou, gente. A responsabilidade está na mão de 15 homens e 2 mulheres aqui na Câmara de melhorar a situação de cada cidadão dessa cidade. Está nas nossas mãos. Vamos fazer política pública de ajudar o outro da ponta? Contem comigo em qualquer questão, em qualquer quesito, porque eu estarei aqui para ser parceiro. Não queiram ser demagogos no quesito de jogar para a galera, de falar que o vereador tomou frente ou não tomou frente. Foi construído juntos, executivo e legislativo, para que a proposta tivesse um único ponto, beneficiar a população de Divinópolis. Por isso, quero pedir a todos os vereadores e vereadoras que votem favorável a esse projeto, que ele é único e exclusivamente pensando no povo, e que cada um de vocês repasse essa informação, que como disse muito bem o prefeito, vai prorrogar por mais 30 dias o desconto de 10%, assim dito por ele na rádio, e depois sucessivamente pelo seu secretário Gabriel Vivas, e vai conceder, acatar aí a lei da Câmara em conceder 30% na limpeza da taxa urbana. Obrigado, presidente Zé Braz. Em votação.
Oi, presidente.
Oh, desculpa, Rod. O senhor pode justificar?
É importante a minha fala, presidente. É no contexto. Eu justificar,
não
é meio adiantar muito.
Não, dá tempo. Vá lá, vereador Rod.
Obrigado, presidente. Presidente, concordo com Vossa Excelência, concordo com o vereador Edson, concordo com a Lohane. Mas veja bem, senhor presidente, o executivo, ele tem obrigação de fazer um planejamento, sim. Se ele tinha em mãos o conhecimento da tarifa aplicada, eu perguntei aqui, na tribuna, ao líder, ao Eduardo, a quem de direito, quem te direcionou isso para o prefeito? Ele foi induzido ao erro pela falta de inexperiência dele. Ele não é uma pessoa mal intencionada. Ele é uma pessoa honesta, digna. Porém, eu acho que ele foi induzido ao erro. E quem chegou a perder com essa planilha, com a alíquota, está aqui, é por metro, assim, esse aumenta, aquele outro, esse assado. E não pode julgar essa responsabilidade para o legislativo, não. Nenhum vereador aqui está administrando a prefeitura, eles estão fiscalizando. Está errado. É o que eu cobro da prefeitura, esse diálogo. O vereador Edson, na verdade, é um líder na teoria, não? Na prática. Acabou de confessar agora no seu discurso, na sua fala, que ele, várias reuniões que teve da secretaria, que não foi convidado. Que líder do executivo é esse? Como a Ana Paula disse, que é o elo que faz com o legislativo. Não sou despachante, não sou oposição. Sou imparcial, um bloco imparcial dessa Câmara. Voto a favor da população. E às vezes é uma fala da gente que é pinçada na maldade, querer julgar contra o executivo contra o legislativo, para virar o inferno. Nesse sentido, senhor presidente, toda alíquota de mexer aqui dentro da tarifa, se for para beneficiar a população, nós vamos votar mesmo sabendo que não é da forma correta. E nós estamos apagando incêndio, como diz o vereador Eduardo Azevedo. Estamos apagando incêndio. Nós temos que ajudar o prefeito. Agora, cabe à administração sentar e fazer um planejamento. Já sabia do impacto. Alguém sabia. Mas não avisaram o prefeito. Mais uma vez, o prefeito foi induzido ao erro. A digital é dele. A população votou foi nele. Não foi na vice, não foi no secretariado, não foi... Aliás, foi, porque o Cleitinho pediu voto meu irmão e cobre de mim. Então, é o momento. É o momento. Não estou contra ele, não. Está lembrando aqui, parece que dá memória curta o pessoal aqui, ué. Não vem empurrar esse problema para o legislativo. Nós estamos pensando em ajudar o prefeito. E vamos ajudar. Todos os projetos que portar aqui, se é bom para a população, indiferente do executivo ou não, nós vamos votar. E já vou alertando os seus vereadores. Já está na casa um projeto com um erro.
prefeito faz a regulamentação no projeto que o Eduardo coloca, com os autores, com o autor, o senhor vereador de assinatura, por decreto. E não pode ser pelo decreto. Eu posso ter errado minha ignorância, de falta de experiência nessa casa. Mas já está lá, já está com vício, já está errado. Ele tem que ser aprovado por lei, e não por decreto. Está errado de novo. Quem digitou esse projeto? Quem orientou o prefeito de novo, mandou o projeto? Porque a assinatura no papel é do prefeito. É do executivo. Se o prefeito não assumir e fazer uma reforma administrativa, se o prefeito assumir a rédea para tentar melhorar a sua administração, tem erros e acertos. Tem acertado bastante, mas tem errado bastante. Por que não fazer melhorar os erros? Nós estamos aqui de uma forma responsável, propositiva. Não estou aqui para atacar a pessoa, pelo contrário, vou chamar ele para na minha casa para tomar uma Coca-Cola e comer um frango caipira. Temos que saber separar as coisas. Aqui é o palco de discussão, aqui é o palco da fiscalização. Não tem que atacar a pessoa. Mas eu posso falar com ele, prefeito? Está mal, está errado isso aqui, e vamos corrigir. O projeto está lá. A minha parte da minha comissão já vou notificar, pedindo parecer, a justificativa dando vício, que já mandou para cá, já está errado. Nós criamos aqui uma expectativa na população que está entendendo que vai ter um desconto considerável da forma. E não vai ser de jeito. Eu falei, prefeito, se a tarifa de lixo, de coleta de lixo, tem que ser cobrada pelo serviço prestado, como a iluminação pública, o recurso cobrado da tarifa da iluminação, da contribuição da iluminação pública, é para gastar na iluminação pública. A tarifa de coleta, né, de lixo tem que ser para coleta de lixo, não pode ser gasto com outra coisa. Pelas contas que eu fiz, vai dar um superávit muito maior. Quem te passou, prefeito, essa planilha? Está errado. Não, eu preciso de recurso. Não, prefeito, não pode gastar. Tem que ser. A gente vê nele a bondade de querer fazer as coisas. Tem tantas coisas que eu preciso resolver, nós vamos resolver, infelizmente, mas está errado. Vamos fazer da forma correta. Então, aqui, não é para bajular o prefeito, não é para jogar pedra no prefeito, é para ajudá-lo. E o meu intuito aqui é de fazer um papel responsável. Não sou candidato a deputado, não sou candidato a prefeito, eu estou aqui para cumprir esse mandato dessa forma, de uma forma mais experiente, madura, mais humilde, com o pé no chão, de reconhecer os erros também. Mas nós temos que mostrar os erros. O Eduardo teve essa iniciativa. De lá, teve com o vereador Edson Souza. Mas está tendo desencontro de informação. Tanto o líder, como o nosso presidente, como o executivo. Esse projeto cabia também ter chamado todos os vereadores em cima, com o líder, o Edson, com o presidente da casa, a mesa diretora. Olha, erramos! Mas eu tenho humildade de reconhecer que vamos melhorar esse projeto, que eu não podia penalizar, porque eu não sabia o impacto. Ótimo, beleza, mostrar a sua humildade. Não é errado não, não é feio não. Então, senhor presidente, nesse sentido, parabenizar a Vossa Excelência de sair na frente e articular uma coisa que deveria vir lá do governo. Deveria vir do líder, mas o líder deixou bem claro. Como é que eu vou cobrar do líder se eu não foi chamado? Numa reunião secretariada para isso. E foi avisado, presidente, pelo vereador Israel, pelo anteprojeto que ele mandou, pelo Ademir também aqui no plenário, falou na tribuna, sobre a situação. Então foi avisado, dava para fazer. Mas tem as prioridades do governo, né, tem essa articulação que eu sempre falo, não tem, eu e a Ana Paula estamos trocando muita ideia sobre isso. Nós queremos ajudar o prefeito, falamos, Ana Paula, como nós vamos fazer para melhorar esse diálogo, para melhorar os projetos da Câmara e aprovar? Mas está complicado. Acredito na sua boa fé, acredito na sua honestidade e eu vou ajudar o prefeito nesse sentido. Mas o que tem que ser falado, tem que ser falado, não pode ficar com medo, bilindrando, não. Eu fui eleito pela população. Eu não fui eleito por prefeito, pela vice-prefeito, por algum vereador. A minha satisfação é mostrar para ele o que é o certo, o errado e o que tem que fazer. Está aí o problema, temos que resolver. Não importa fazer o juízo de valor. Se foi Galileu, se foi o Platão, o sei lá o quê, está aí. Caiu no colo. E nós estamos aqui hoje, na atualidade, nós fomos eleitos para pegar esse abacaxi agora e consertar o erro do passado. E meu voto será favorável, senhor presidente.
Em votação. Diego Espino vai votar? Azevedo.
Pode votar, porque... votar nominal?
Você desligou?
Sim.
Votação nominal Eduardo Azevedo?
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovado 14 votos favoráveis à lei ordinária CM020, que autoriza o Poder Executivo do município de Divinópolis a conceder no exercício 2022 remissão parcial sobre o valor de taxas de limpezas públicas do município de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior e outros. Qual a votação?
Justificativo de voto,
Ademir Silva e Edson Souza.
Senhor presidente, a justificativa de voto é mais assim uma informação, é porque esse projeto aprovado hoje só dá autorização para este ano. Então, senhor prefeito, estuda lá, porque o ano que vem tem mais, porque senão só vai tomar bomba o ano que vem também.
Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, o que eu acho assim interessante nessa tarde foi o erro nominal grosseiro que ocorreu aqui. Nós não discutimos hora nenhuma taxa de lixo. Não existe isso em Divinópolis, não. Existe taxa de limpeza pública. E o artigo 162, ele tem 7 frações. Então, esses economistas, entre receita e despesa, que falam que tem superávit, a questão é muito complicada. As pessoas têm que estudar mais. Mas eu queria fazer um registro aqui. Eu queria fazer um registro, ser muito singelo, muito honesto, muito objetivo. Me ligaram para discutir um remendo nessa planta geral de valores, que foi o Galileu e a turma dele que votaram isso. A verdade é essa. As pessoas de 26 de fevereiro que votaram isso. Me chamaram e eu pedi. Só estou fazendo um relato aqui, muito singelo.
Justificativo do voto?
Justificativo de voto. Quando me chamaram, eu pedi para ligar para o presidente da Câmara. Eles ligaram para o presidente da Câmara e nós estivemos lá e discutimos até 42 horas esse projeto. Eu não falei, eu não fui para a imprensa, eu não gravei vídeo e fiquei na minha. Por seriedade. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro. Tinha quase 11 pessoas. E muita coisa que ocorreu lá deveria ser falada aqui hoje.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz. Obrigado, vereadores. Em nome de Deus, declaro encerrada a quarta reunião ordinária, segunda sessão legislativa, da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.